para que a gente possa começar a sessão.
Vereador Suede Silva, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino, vereador Leitão, vereador Realito Espíndola, vereador Jacques, vereador Andréia, vereador Antônio Bolívar, desculpa. Vereadora Capitã Vizete, vereadora Cleidilário e vereador Rimê Júris. Vereador Zé Fernandes e vereadora Celiane, coro suficiente, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Constatado o coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço para o vereador Divino Santa Cruz Coríntios fazer a leitura do texto bíblico.
O amor do Senhor por quem eu respeito, o respeita, é de sempre e para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Como um pai se compadece de seu filho. O Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que o barro somos feitos. E se lembra que apenas somos pó, mas o amor do Senhor, Deus por quem o teme, é de sempre e perdure para sempre. E também sua justiça se estende por gerações, até os filhos dos seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. Salmo 102.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Hoje nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara Municipal o deputado estadual Antônio Gomide, qual já convido para fazer, para sentar aqui junto à mesa conosco. Com muita satisfação que recebemos o deputado estadual, que já foi vereador por vários mandatos consecutivos aqui na Câmara, e vem para poder fazer uma prestação de contas do seu trabalho e também para anunciar diversas parcerias com a cidade. Todos aqueles que forem representantes da cidade, independente de qualquer viés ideológico ou partidário, nós estaremos recebendo aqui na Câmara Municipal para unir forças para Anápolis, que precisa e merece mais. Portanto, hoje no Pequeno Expediente será fechado para a palavra do nosso deputado estadual Antônio Gomide e também para as perguntas e manifestações dos vereadores. Seja bem-vindo, Gomide. E já vamos começar trabalhando. Já passo a palavra para o senhor, pode falar aqui da mesa ou da tribuna, que se o senhor conhece, a casa é sua.
Estou acostumado com o microfone, tem que ligar o microfone, então não fala, né, vereador? Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui a nossa presidente Andréia. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns por assumindo esse cargo tão importante. Oportunidade de mostrar ainda mais trabalho como vereadora, agora que eu trabalho dentro da gestão na Câmara Municipal. Muito bom. A cidade dá o exemplo, as mulheres vão ocupando seus espaços, está aqui na presidência, Comissão de Justiça Mulher, e os espaços estão sendo ocupados. É muito bom o seu trabalho e queremos aí desejar profícuo trabalho nesses próximos 2 anos e conta conosco na nossa Assembleia lá para a gente poder estar pensando a nossa cidade junto. Cumprimento a todos os nossos vereadores, né? Quero cumprimentar a capitã Lizete, Dominguinho, Rimê, Liane, a oportunidade de podermos estar falando com todos e todas, Cleide Lário, aqui, capitã Lizete, Jackson Charles, Rea Milton, o Ederson está por aqui, Frederico, Pedro Godoy, Leitão, tá? O nosso amigo divino Santa Cruz, é Corinthians ou Santa Cruz? Como é que é o negócio? Os dois, tá bom? Cumprimento ao nosso amigo Suender, cumprimento ao nosso amigo Alex, né, que está assistente, vereador Hamilton. Temos aqui a oportunidade de poder estar falando com todos os vereadores, vereadoras, com toda a cidade. Também um cumprimento ao nosso vereador aqui, voltando. Então, eu falei só o Zé Fernandes. O Zé Fernandes aqui do lado. Aqui. O Zé Fernandes teve a oportunidade de entrar na prefeitura. Um concurso que nós fizemos, Zé Fernandes. Uma lembrança. Mas eu quero aqui um cumprimento à nossa imprensa, a todos os nossos ouvintes, todas aquelas pessoas que nos acompanham nessa sessão. Primeiro, parabenizar os vereadores e vereadoras. Eu acho que o início dessa legislatura mostra aí uma renovação de 6 novos vereadores e vereadoras e reafirmando aí o trabalho de quem já estava na casa. Isso demonstra seriedade, demonstra aceitação da cidade. Participamos das eleições do ano passado aqui na cidade e estamos aqui como deputado estadual para dizer que estamos de mãos dadas com vocês no legislativo para que a gente possa pensar a nossa cidade. A eleição acabou. E nós queremos pensar ações concretas para frente. Sabemos a importância do poder legislativo. Tive a oportunidade de estar aqui como vereador, 3 mandatos seguidos e, posteriormente, tive mais um mandato. Tive a oportunidade de 4 vezes ser eleito vereador na cidade de Anápolis. E orgulho por ter começado a minha vida política aqui na Câmara Municipal. A nossa trajetória política, a escola, é exatamente essa Câmara Municipal. Então, tudo que nós já fizemos, tudo que nós já tivemos oportunidade, colocando o nome, ganhando as eleições, perdendo eleições, nós sabemos lidar, porque nós aprendemos a fazer política nessa casa. Então, aproveitem bem, vocês vereadores, vereadoras, primeiro mandato, vocês já têm outros mandatos, mas aproveitem bem essa escola. E essa escola é quando a gente tem a cidade perto da gente, quando a gente está conversando com as pessoas. Eu arriscaria dizer que as pessoas que estão lá fora, que cobram muito da Câmara, percebem quando você tem ação concreta visitando essas pessoas. E o cidadão quer da Câmara Municipal é a aproximação. Ele quer a presença. E muitas vezes a Câmara não é reconhecida exatamente porque o trabalho é o trabalho mais perto do cidadão. O judiciário está longe. As pessoas nem sabem como é que conversa com o juiz. O executivo fica junto com o seu secretário, o secretário acaba representando o executivo. Mas o vereador não. O vereador é aquele que o cidadão bate na porta do gabinete. Ele fala bom dia para você no estacionamento. A hora que você desce do carro, o cidadão já está perguntando, e aí, vereador, o senhor vai lá hoje? E aí, aquele... Ou seja, o vereador é aquele que está próximo ao cidadão. Então, esse poder é o poder que é um poder mais democrático, que é o que aproxima do cidadão, é o que escuta o cidadão, é o que debate projetos para a cidade e é aquele que faz audiência pública e é aquele que determina, é o que determina a posse do prefeito ou o impeachment do prefeito. Então, o poder legislativo é o poder principal da cidade. É ele que dá o rumo da política. Então, sejam todos aqui, um abraço da nossa legislatura, começando também aqui com todos os nossos vereadores e vereadoras, mas um abraço ali da Assembleia Legislativa, como deputado estadual, dizer a vocês que somos parceiros na defesa da cidade e na defesa de podermos fazer um caminho político que nós vamos construir para 2025 e adiante. Eu venho aqui, presidente, no sentido também de poder trazer algumas ações concretas, e é bom que os vereadores possam conhecer um pouco daquilo que é o nosso trabalho, e acho importante o trabalho político. Nós temos ali 4 deputados estaduais da Assembleia Legislativa que trabalhamos juntos, independentemente de cor partidária, deputado Vívia, deputado Hamilton, deputado Coronel Dailton, posições políticas diferentes, mas com respeito àquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos para o Estado de Goiás. E todas as vezes que se coloca Anápolis, nós sabemos da importância de podermos pensar junto aquilo que é importante para a cidade de Anápolis. Então, que vocês aqui na Câmara Municipal tenham a tranquilidade e portas abertas do nosso gabinete, gabinete 104, para que a gente possa buscar aquilo que são demandas da cidade, possamos estar discutindo com vocês. Eu sou da época que aqui na Câmara Municipal não tinha um centavo de emenda parlamentar. Vocês são privilegiados. Tem legislação que garante a emenda parlamentar, assim como nós temos na Assembleia Legislativa. Mas aqui, como vereador, os 4 mandatos que tive aqui, nós não tínhamos emenda parlamentar. Não tinha R$10. Não tinha jeito de falar, olha, quero fazer uma ponte, quero fazer uma escola, quero colocar um posto de saúde ou melhorar aqui um equipamento. Hoje, o Poder Legislativo já avançou nas emendas parlamentares. E acho que vocês precisam usar bem isso. Assim como nós também precisamos prestar conta daquilo que nós temos trazido para a cidade de Anápolis em relação às emendas, que acho que é importante. Por exemplo, para esse ano de 2025, nós estamos trazendo e carimbamos já no orçamento 2025, que foi feito em 2024, dezembro, que foi votado, na Santa Casa de Misericórdia, reforma do centro cirúrgico e ampliação da sala de espera de oncologia, estamos carimbando R$800 mil para a Santa Casa. Para a unidade oncológica, para o nosso Hospital do Câncer, nós estamos carimbando mais R$500 mil para o Hospital do Câncer. Na área de educação municipal, nós estamos colocando R$300 mil ali na escola Cecília Meirelles, no Renicuri, na cobertura ali da quadra. Nós estamos colocando na reforma do CIMEI do Cacimiro de Abreu, no Parque Iracema, mais R$100 mil. Reforma e aquisição de aparelho de ar-condicionado, lá no CIMEI de Iná, no Campos Elíseos, mais R$150 mil. Estamos colocando, e aqui eu queria que vocês nos ajudassem a poder fazer com que esse dinheiro realmente chegue na ponta. Nós colocamos para a nossa banda Lira de Prata R$308 mil em 2 anos, o ano passado e o ano atrasado, para a compra de instrumentos musicais. Esse recurso ainda está na secretaria, ainda está na prefeitura e não foi gasto, não foi feita a licitação. É importante que os vereadores que tenham aproximação com a banda Lira de Prata, que gostam mais de cultura, que possam ajudar a fazer com que o dinheiro que está colocado possa realmente chegar no fim, que é essa compra de instrumentos. Eu quero aqui também deixar como prestação de conta a questão da valorização da nossa Universidade Estadual de Goiás. Aquisição de equipamentos lá para o laboratório de química, equipamentos de atenção à distância, aquisição do curso de engenharia no campus, para que a gente pudesse fazer ali um laboratório, investimento nesses últimos 3 anos de R$400 mil. Aqui na UEG, do JK, ali Nelson de Abreu, professor Nelson de Abreu, reforma do auditório Sebastião França, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos ali dentro, mais R$600 mil nesses últimos 3 anos. Ou seja, são recursos que vieram direto dentro da cidade de Anápolis, aquilo que nós falamos de emendas. Então, eu gostaria, presidente, de poder, na prestação de contas, também deixar uma cópia daquilo que cada vereador possa estar acompanhando o nosso trabalho enquanto deputado estadual e daquilo que nós temos deixado de recursos para a nossa cidade. Então, só para vocês terem um balanço desses últimos 3 anos. Nós tivemos na Santa Casa investimento ali do nosso mandato, 3 milhões de reais. Na unidade oncológica, no Hospital do Câncer, nesses últimos 3 anos, 2 milhões de reais. E a oportunidade também de buscarmos equipamentos, reformas das nossas escolas municipais, como a Escola do Guanabara, investimos 500 mil ano passado, lá na Capelinha, nós tivemos a oportunidade de investir mais 200 mil na reforma do telhado, e é essa forma que nós queremos trabalhar. Eu queria aqui, presidente, dizer que o nosso trabalho na Assembleia é uma forma de podermos dar uma extensão daquilo que os vereadores possam estar contribuindo com a cidade. E a nova direção, que a presidência, que a mesa diretora, tem em nós, 4 parlamentares ali na Assembleia Legislativa, um caminho para podermos dialogar e podermos achar pontos comuns que nós achamos importantes para a nossa cidade. Então, tenha em nós a confiança, a garantia de podermos, na Assembleia Legislativa, estarmos caminhando de mãos dadas com vocês aqui na mesa diretora, com todos os nossos vereadores. E percebo que vida nova, um novo mandato que se coloca, a legislatura nova, mas que a gente possa cada vez mais fazer desse relacionamento político uma forma de ajudar a nossa cidade. Então, mais uma vez, coloco aqui à disposição, não só com as emendas, mas também no sentido da força política de podermos representar aquilo que nós queremos para a nossa cidade e a nossa base eleitoral. Obrigado.
Muito obrigada. Pode ter certeza que nós estaremos juntos com os representantes estaduais para que a gente possa unir forças pela cidade. E agora eu quero abrir a palavra para os vereadores para que possam fazer sugestões e também perguntas ao nosso deputado estadual Antônio Gomide. Vereadora Cleide Lário.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Cumprimento a todos que estão ouvindo essa sessão. Apenas parabenizar o deputado, sabemos o quanto ele trabalha e luta pelo nosso município, sempre através de emendas, sempre defendendo aquilo que ele, que ele gosta e a população de Anápolis. Acompanho muito o seu trabalho, deputado, e tenho grande admiração pelo trabalho que realiza em prol da população anapolina e em prol da população goiana. É apenas para parabenizá-lo e sei do grandioso trabalho que o senhor fez em nosso município. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhora presidente.
Vereadora Celiane, da SOS.
Parabenizar o deputado pelo trabalho que exerce. E sempre querer estar próximo da população, ajudando sempre a Anápolis, inclusive a sua causa animal. E isso é muito importante para que todos nós, aqui, vereadores e vereadoras, entendemos que não é só o partido ou uma sigla, né? Mas é o bem da nossa comunidade, é o bem de Anápolis, é o bem dos animais. Parabéns.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero ressaltar a importância da sua presença aqui, Gomide. Você é sempre bem-vindo, né? O bom filho a casa torna, né? Eu tive a honra de ser vereador com Vossa Excelência. E realmente nós reconhecemos a qualidade do agente político que é você. Nós sabemos que você defende causas em prol do povo. E Anápolis ganha muito tendo um deputado da sua qualidade na Assembleia Legislativa. Você é sempre bem-vindo. E nós reconhecemos também essa contribuição, né, que você faz através das emendas. É muito importante. Anápolis hoje tem uma condição de eleger aí 6, 7 deputados. E à medida que você tem um representante na Assembleia, você tem condição de ser ponte, né? De trazer recursos, de fazer com que a cidade melhore através dos investimentos. Essas emendas, com certeza, soma muito para a qualidade de vida dos moradores da cidade de Anápolis. Seja sempre bem-vindo, Domingos.
Vereador Rimi Júlis.
Bom dia, presidenta. Obrigado pela concessão da palavra. Antes de mais nada, quero cumprimentar a todos, a imprensa, a comunidade, aqui especialmente nas pessoas das minhas amigas Lourdes e Ana Luísa, os meus pais também que se fazem presente, Rosiane Alves e Rimi Júlis. Cumprimentar toda a equipe que acompanha o deputado estadual Antônio Gomide, companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, demais colegas, mas de forma muito especial cumprimentar o nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Antônio Gomide, ex-prefeito dessa cidade de Anápolis, agradecer pela visita, desejar boas-vindas, parabenizar o senhor pelo trabalho em prol da cidade de Anápolis, em prol do estado de Goiás. Contem com o nosso mandato, conte com o nosso mandato na Câmara de Vereadores, conte com o nosso trabalho. O senhor é um orgulho para a cidade de Anápolis, tem um legado nessa cidade, um orgulho para o estado de Goiás, e eu também sou orgulhoso por tê-lo aí, e lado a lado poder caminhar junto e fazer política em benefício da cidade de Anápolis. Parabéns pela prestação de contas. A comunidade tem muito a ganhar com essa postura republicana, democrática, de reconhecer aí o resultado das eleições e de trabalhar, passado o período eleitoral, de trabalhar em benefício da comunidade. O mandato do senhor é importante para a cidade de Anápolis e é importante para nós. Seja sempre muito bem-vindo. Um grande abraço.
Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, vereador André Rezende. Cumprimentar aqui o colega, ex-prefeito da cidade, vereador dessa casa e deputado estadual. Primeiro, agradecer pela forma republicana que o senhor nos atendeu várias vezes aí na Assembleia, quando a gente teve aqui à frente do Poder Legislativo, contribuindo com a cidade de Anápolis, mandando emenda para poder ser investido na educação, na saúde. Muito feliz de ver o senhor retornando aqui em 2025, mais uma vez à Câmara Municipal, e também cumprimentar o senhor por o senhor ter colocado mais uma vez o seu nome na disputa das eleições de 2024, muito bem votado. Então, assim, muito feliz de o senhor estar aqui, e eu tenho certeza que 2025 não vai ser diferente. O senhor vai continuar fazendo os investimentos que o senhor sempre fez na cidade de Anápolis, principalmente na educação e na saúde. E que sempre que o senhor estiver aí, que o senhor possa vir fazer uma visita aqui ao Poder Legislativo. Meu gabinete está de portas abertas para receber o senhor, ao que o senhor quiser também. Obrigado pela visita, Antônio.
Vereadora Capitã Lidete.
Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, presidente, de poder falar ao nosso deputado, dizer da alegria de recebê-lo aqui nesta manhã. Nós sabemos que, quando passam as eleições, nós precisamos realmente descer do palanque, descer, vir para as funções que nós nos dispusemos a defender, a caminhar juntos. Então, eu me sinto muito bem falar isso para o senhor e parabenizá-lo. Realmente, o senhor sempre foi uma pessoa acessível, sempre, por onde passou, sempre construiu pontes. E eu parabenizo pelo trabalho, sei do trabalho do senhor lá, juntamente, né, com meu esposo, deputado estadual Coronel Adailton, a força que a Anápolis representa no parlamento goiano, e sei também de tudo que é feito. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem acompanhar o trabalho do deputado, porque são 246 municípios, e a gente sabe da dificuldade que é de atender todos os representantes, prefeitos, vereadores, mas, com certeza, todos conhecem os 41 deputados do nosso estado. E isso faz com que a gente acompanhe, né, o trabalho de todos e vê todos despontando da melhor forma possível. Então, nesse momento, é só parabenizar mesmo por estar aqui conosco nessa manhã. Eu vejo com uma humildade muito grande de poder estar aqui e nos ouvir. Muito obrigada.
Vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Deixar uma fala especial ao nobre deputado e ex-prefeito Antônio Gomide, e te parabenizar, Gomide, pela por tudo que você fez por Anápolis e faz por Anápolis. A cidade tem que esquecer esse trem, Luzimar, de esquerda e direita. Acabou a eleição. E vereador, o que saiu? Porque o deputado é do PT, foi embora. Não, tem que parabenizar você, deputado, por tudo que você... Por todos. Tem 8 anos que tinha um governo que não era seu, e mesmo assim você continuou trazendo emenda para a cidade. E manda um abraço especial ao seu irmão Rubens Antônio, de Aposta dos Vereadores. Ele ali, no primeiro momento, foi vaiado, mas depois, no discurso dele, mostrou a grandeza que ele e o senhor têm, e depois foi aplaudido, mesmo no evento totalmente que tinha ali pessoas da direita. Então, aqui, te parabenizar. A população não quer saber se a emenda veio de esquerda, de direita, quer saber do benefício. Isso vocês fazem bem. Por isso vocês estão no mandato. Eu tenho certeza que, em 2026, se o senhor sair candidato a deputado estadual, pode ter certeza que uma vaga é sua. Devolvo a palavra, presidente.
Retomar aqui para o poder Luzimar Silva poder participar conosco também.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Obrigado a todos que acompanham essa sessão. Cumprimentar a todos, Alberto Lite, prefeito de excelência, qual o sonho da região sul era receber a duplicação da Avenida Pedro Rio, o Lite fez isso muito bem, buscando junto ao governo federal a construção ali do Copacabana. O colégio foi construído também, a Napoleão Silvestre Farias, tudo aí desde quando o senhor foi prefeito. Então, só parabenizar, continua dando a sua contribuição ali na Lego e trazendo emendas, ajudando o Poder Executivo através das emendas. A gente fica feliz de estar como parlamentar nessa casa e ver o senhor que nunca virou as costas para a cidade de Anápolis, sendo coeso, ajudando. Desenvolvimento. Então, parabéns, o senhor continua fazendo o trabalho, deixando sempre o seu legado na cidade, qual a gente escolheu para morar, né? E a gente tem visto esse crescimento notório, aí, cada dia que passa, a cidade evoluindo mais, e o senhor deixou aí a sua contribuição, tem muito ainda o que deixar para a nossa cidade, tem feito um trabalho de excelência ali como deputado. Estamos ali também com mais deputados, a dona Lívia, a Nilton, o coronel Adailton, temos 4, então podemos aí cada dia estar melhorando nossa cidade ainda mais através das emendas parlamentares. Devolvo a palavra.
Vereador Divino, Santa Cruz, Corinthians.
Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Quero aqui parabenizar o deputado Antônio Roberto Gomes pela presença nesta casa, que fortalece o poder legislativo nosso municipal. Dizer a ele, né, da minha alegria de poder recebê-lo e dizer também abertamente em público sobre a sua gestão que você fez em nossa cidade, principalmente na área do esporte, que foi um marco inesquecível. Tivemos vários projetos sociais, tivemos reformas, tivemos ampliações de praças públicas e que hoje a nossa área esportiva, como deve ser do conhecimento do senhor, está bem degradada. Nós precisamos recuperar isso. E nós queremos aqui citar para o senhor um palco de muita tradição na nossa cidade, que é o Estádio Municipal Zeca Puglisi, que está sem a cobertura, precisa de uma reforma na parte hidráulica e elétrica também. E gostaria de antemão já adiantar para o senhor que eu vou encaminhar um ofício solicitando que o senhor possa nos ajudar nessa reforma lá. Vi aqui que o senhor destinou algumas emendas na área da saúde e vi que o senhor também destinou na área da educação. E gostaria de fazer um convite para a Vossa Excelência ou até mesmo para o corpo técnico do senhor, para que a gente pudesse visitar 3 escolas da região sul, que é ali o Carlos Dumont de Andrade, a Cristiane, no Vivian Park, e o Anapolino de Faria, que foi uma obra que o senhor fez e que hoje se encontra de uma maneira deplorável. É uma defesa não só minha, o vereador Alex Martins aqui presente sabe muito bem, conhece a realidade, e nós estamos atrás de recursos. Já solicitei do senador Wanderlan Cardoso, membros parlamentares, para que a gente possa fazer essa reforma. E eu gostaria muito que o senhor acampasse essa bandeira e nos ajudasse a recuperar essa cidade nossa, que é tão maravilhosa, para que a gente possa dar, sim, dignidade de cidadão anapolino. Obrigado pela oportunidade.
Vereador Leitão, do sindicato.
Bom dia a todos, cumprimento a presidente, todos que compõem a mesa, os nobres pares, a imprensa e todos que estão nos ouvindo e acompanhando aqui a sessão. Quero aqui cumprimentar o deputado e parabenizá-lo por esse gesto de estar aqui na Câmara Municipal, prestando conta dos seus trabalhos na Assembleia Legislativa. Quero dizer que o O trabalho do senhor como deputado é muito importante para a nossa cidade. Tenho uma imensa admiração pela pessoa política, sempre acompanhei os seus trabalhos políticos e hoje, muita honra, como legislador aqui dessa casa, pessoalmente, ouvindo o senhor, a gente fica muito feliz. E dizer que o senhor pode contar com o nosso gabinete, estamos à disposição. E gostaria de reiterar uma fala que o senhor esteve numa matéria, se eu não me engano, alguns dias atrás, que eu achei de grande importância para a nossa cidade, foi no qual o senhor levantou a bandeira do Hospital de Urgência de Anápolis. Eu gostaria de pedir ao deputado que intensificasse realmente essa luta, essa briga, porque a gente sabe o quanto está difícil a situação ali. Todos os vereadores estão recebendo demandas, necessidades de alguns pacientes que estão ali. E os deputados são aqueles que estão mais próximos do governo, que pode fazer com que as coisas aconteçam ali. Então, agradeço ao senhor pela dedicação, peço a Deus que dê força para que o senhor possa continuar fazendo esse trabalho, que para a cidade de Anápolis é muito gratificante, para nós moradores, para nós vereadores e para a população anapolina. É um orgulho ter o senhor como nosso deputado também. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Já te parabenizo a senhora e toda a mesa diretora para fazer essa interlocução com os nossos representantes e fazer o convite para que os nossos deputados federais, estaduais, estejam nessa casa fazendo essa apresentação do Congresso. Antônio, para nós é um prazer tê-lo aqui conosco. Você que teve uma passagem expressiva, não só nessa casa legislativa, mas também pelo belo trabalho que fez na direção desse município. Você sabe o zelo que eu tenho com todos aqueles administradores que passaram, sentaram naquela cadeira, que só as dificuldades momentâneas, diárias, mensais, por horário, por minuto, merece nosso zelo e responsabilidade, que eu quero acreditar que todas aquelas pessoas, como todos aqui, fizeram um bom combate, deram o melhor e na melhor oportunidade contribuíram muito para o desenvolvimento do nosso município. Então, a nossa gratidão por essa história no Legislativo Municipal e pelo Executivo Municipal e, sobretudo, por nos representar na Assembleia Legislativa. O senhor tem votos em todo o estado de Goiás, 246 municípios, mas tem o zelo pela nossa cidade de trazer emendas para cá, seja na educação, no social, na cultura, na educação. Fica aqui o nosso reconhecimento por essa postura republicana e sempre buscar o diálogo para que juntos, independente de partidos, lutar por nossa cidade. Parabéns pelo mandato. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Vereador Hamilton do Autismo.
Cumprimentar a todos nessa manhã. Estendo aqui também, cumprimento ao ex-prefeito, deputado Antônio Gomide, independente do espectro partidário, um homem que tem feito muito pela nossa cidade e, como executivo, mostrou um trabalho muito acentuado na pauta que nós sempre defendemos, que é a pauta do autismo da pessoa com deficiência. Quando o senhor pegou ali o SEMAD naquela época, estava bem estruturado e havia falta de profissionais. E o senhor pôde recompor ali aquele corpo e trazer melhorias naquele segmento que precisamos avançar ainda mais, né? Precisamos melhorar ainda mais e acredito nessas melhorias. Já quero que parabenizar o senhor pelas indicações na área da saúde, na área da educação, tendo em vista que o senhor pôde contemplar ali a nossa região, né? Na escola municipal Jair Ribeiro, ali no Guanabara. E já faço aqui um apelo também ao senhor para que nós possamos também direcionar ao dedo sonhos, a um pedido, a um projeto que já estava no Anápolis Invest, que era a construção do CEMEI, lá no Aldeia dos Sonhos, um bairro distante, o meu bairro, né, onde fui presidente por dois mandatos ali do bairro, e até hoje nós não fomos contemplados com esse projeto que era para estar no Anápolis Invest. Mas acredito que com esse apelo, sou possa também, né, investir aí naquela região, destinando esse recurso para lá, para que possamos somar e construir ali um ambiente para atender aí as crianças na primeira infância, na parte educacional. Outro pedido, deputado, que eu quero referendar aqui nessa manhã é referente à região norte. A região norte, nós temos mais de meio século que não se constrói um colégio estadual. Né? E eu já havia conversado com o deputado Hamilton Filho, e ele já mostrou interesse, né, um interesse muito importante para aquela nossa região, né, que é uma grande crescente, porém está descontemplado, para que possamos somar forças junto aos outros parlamentares, né, buscar recursos para que possa ser construído. Ali já pedimos também ao Executivo, né, uma concessão de uma área, né, inclusive indicativa na Rua G, em frente ao Mercado do Povo, que aí vai atender aqueles bairros ali da região. Então, né, essa é a minha fala e agradeço a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador Hamilton do Atismo. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar o deputado estadual Antônio Roberto Colide, um amigo que eu tenho uma consideração muito grande, reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Em todos os debates dessa casa, eu tenho sempre preservado a integridade, o trabalho, o amor por Anápolis, que o convite sempre dispensou. Eu vou deixar de comer feijoada sábado com meu filho pródigo. Ele está muito rebelde, eu acho que ele está aprendendo comigo. Então, nós vamos parar de comer essa feijoada porque está dando problema. Feliz pelas demandas ali apresentadas. Fiquei assim meio enciumado, porque eu não vi nada para Vila Formosa, Centro Sul, Arco Verde. Né? E assim, queria aproveitar o ensejo. Queria aproveitar o ensejo para você dispensar um recurso para nós lá, para a gente fazer uma grande reforma no feirão que nós dois, eu e você, entregamos para aquela região. Né? Eu e você entregamos lá naquela região. E agora está precisando de uma grande reforma e um recursozinho lá da Assembleia. Se você me ajudar lá, eu vou ficar muito feliz. E tenha em mim sempre essa amizade, essa simpatia e esse reconhecimento por tudo que nós já vivemos junto aqui nessa casa, enquanto vereadores, você enquanto prefeito, eu enquanto diretor, ao seu lado trabalhando. Tive um orgulho muito grande de trabalhar ao seu lado. Falo muito para as pessoas do quanto que eu cresci trabalhando ao seu lado. Agradecer o apoio que você sempre prodigou a mim quando o diretor, né? Por esse motivo, esse respeito que eu tenho por você e tenho você como um grande amigo. Desejo felicidades, que Deus te abençoe na caminhada de agora para frente, muito mais do que você já conseguiu avançar. Obrigado.
Vereador José Fernandes.
Bom dia, eu quero cumprimentar deputado estadual Antônio Roberto Gomid, dizer que sim, em 2010 foi feito um concurso em que nós, não por ajeitamento político, mas por prova e conhecimento técnico, fizemos a prova e passamos. Foi uma oportunidade criada no seu governo e isso é sim uma prova concreta de um legado que você deixou para a cidade, que foram os concursos. Essa administração reconhece essa importância também do prefeito Márcio ao chamar os professores do cadastro reserva, que já foi feito. Isso é também uma prova da valorização e eu acredito que no momento adequado, se possível, seja processo seletivo ou concurso, ele também comunga dessa ação que é tão relevante hoje, 15 anos depois. Eu estou aqui do seu lado agradecendo mais um legado que você deixou para a cidade. Eu quero comentar, Gomide, aqui sobre emendas, que muitos colegas aqui falaram, não só sobre a disponibilização de emendas, mas a execução. Nós vimos aí o senador Cajuru falar que dispensou para Anápolis aqui, teve a intenção de quase 5 milhões para uma escola, por projetos ou por burocracia, isso daí está uma celeuma, já discutiu que esse dinheiro já foi ou vai, ou está com ameaça de ir para Catalão. Mas nós temos aqui o vereador Jacques, por exemplo, que está lá lutando para esse dinheiro vir aqui. Temos 1,5 milhão de centro de triagem diabética que o deputado federal Rubens Ottoni colocou para Anápolis, está aqui no caixa e não foi executado na gestão anterior. 1,5 milhão que o mercado da Jaiara ou alguma ação lá na Jaiara. Enfim, chega a emenda e por birra ou incompetência não houve execução. Eu queria saber, sim, claro, se o senhor tem alguma emenda não executada no caixa da prefeitura daqui de Anápolis. E dizer que o projeto de abrir mais uma unidade de pronto atendimento, que foi um plano seu durante a campanha, também é do prefeito Márcio, ali, principalmente na região do Recanto do Sol, que contempla o Filóstro ali naquela região. E se isso daí pode contar com seu apoio também, com mais emenda. Eu não estou falando que você tem um caixa aqui, muito dinheiro, mas o que você tiver que ter na intenção ou no seu planejamento, esse apoio de abrir novas unidades aqui em Anápolis, em especial naquela região do Recanto do Filósofo. Obrigado.
Vereadora Ananias Júnior.
Gostaria de cumprimentar meu deputado, meu grande amigo, e que me entregou o diploma na faculdade. Acho que é a primeira vez que eu falo em público isso, né? Você entregou meu diploma de administração de empresas na UEG, e foi o tema da minha turma. Então, gostaria de aqui, pessoalmente, tornar isso público. E que você colocasse em pauta, por favor, comigo, a maternidade doutor Adalberto. Acredito que você seja um grande parceiro daquela maternidade, mas estive lá ontem, com meu dever de vereador, fiscalizando, e a situação lá está bem caótica, a ponto dos funcionários me cobrarem lá algumas demandas e também ameaçarem parar o serviço. Médicos não é uma ameaça apenas, eu te falo que é um fato. Dia 10, alguns médicos querem parar o serviço. Então, se alguns estão me ouvindo, eu estive lá ontem, contei para eles que você estaria aqui hoje, e como eu sei que você destina muitas emendas para lá, você é um grande parceiro, seu irmão também, coloque em pauta isso, para que não pare lá o serviço, porque é onde nascem muitas crianças, é onde também tem o retorno, o teste do pezinho. Então, é uma situação muito caótica. E ainda tem a Ozego, que está lá, funcionando lá. Numa situação... É um absurdo. Só tem um banheiro, não é masculino e nem feminino. É um banheiro só, único, para todo mundo. Chega a ser 100, 200 pessoas no dia, usando apenas um banheiro. Eu vi isso ao vivo ontem. Tá bom?
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Com a palavra, deputado estadual Antônio Gomide.
Obrigado, presidente, mais uma vez. Quero agradecer aí as palavras dos vereadores. Acho que é o sentimento que nós temos também de aproximação, de amizade e daquilo que nós podemos somar adiante. O mais importante, gente, no Poder Legislativo, eu cada vez mais me convenço que é nós entendermos que esse poder não é individual. O poder legislativo é um poder coletivo, poder de comunidade, um poder de família. Nós estamos em partidos diferentes, mas a população nos escolheu para que a gente pudesse representar a cidade. Então, aqui o leitão não vai convencer de maneira alguma o Alex para votar nele, nem o Fred vai ficar aqui fazendo defesa para tentar puxar o leitão para o partido dele. Essa casa é uma casa que tem ideias diferentes, é plural, partidos diferentes, mas que tem o mesmo objetivo de pensar diferentemente, um objetivo para a cidade. Então, o trabalho é coletivo. Quando o vereador trabalha coletivamente, ele valoriza a Câmara Municipal. A notícia que sai da presidente para a imprensa é: a Câmara Municipal ajudou isso, a Câmara Municipal ajudou a UPA, a Câmara Municipal... Agora, quando dá errado e um vereador trabalha individual, e ele que errou separadamente, não é ele, é a Câmara Municipal que errou. Então, nós precisamos entender que nós temos 23 vereadores, nós temos uma Assembleia Legislativa, mas nós temos que trabalhar o poder legislativo. Essa casa é uma casa para discutir ideias, mesmo sabendo que a minha ideia, o meu partido, não é o do Ananias. Mas eu posso conviver com o Ananias, falar com o Ananias, convidar o Ananias, debater com o Ananias, cumprimentar o Ananias, independentemente do partido. Porque as minhas ideias, mesmo não sendo iguais à dele, nós podemos somar para a cidade. Então, poder legislativo, Jackson, eu acho que o desafio nosso é podermos entender que essa casa é uma casa coletiva, de termos pensamentos e partidos diferentes, mas a ação precisa ser conjunta. E aí está aqui a nossa presidente, para que ela possa pilotar, coordenar, liderar esses nossos pensamentos, sem nós acharmos que nós somos inimigos, ou que temos inimigos um com o outro aqui, porque nós disputamos eleição. Eleição passa. A nossa vida é o legado, é aquilo que a gente deixa. E é isso que é importante. Então, cada um dos vereadores tem um legado aqui hoje. Foi escolhido para deixar um legado. Daqui 4 anos, a população vai chegar para o vereador que foi eleito agora e dizer, olha, 4 anos o senhor fez o quê mesmo? Ah, eu ajudei na setor industrial, fazendo lá o posto de saúde. Olha, o Leitão aqui está dizendo, olha, Antônio, precisa melhorar a questão do esporte. Aqui o Anamias falando, olha, a questão lá do maternidade da doutora Adalberto. É isso. Esse é o legado. Então, esse trabalho não é individual. Esse trabalho é o trabalho da Câmara. Cada um faz o seu, mas defende o poder legislativo. A defesa do poder legislativo precisa ser uma defesa coletiva de todos os mandatos. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque se tem alguém que apanha na rua, é o legislativo. O vereador não faz nada, o deputado não faz nada, todo mundo é igual, tem que acabar com isso. Essa conversa é uma conversa de quem quer destruir os nossos poderes. Nós precisamos é construir aquilo que está fincado na Constituição, porque é isso que vai dar o poder de democracia. É essa capacidade nossa é que vai fazer com que a cidade seja melhor, que o Brasil seja melhor, que a gente possa ter uma sociedade melhor. Porque se a gente trabalhar em coletivo, para que a gente possa ter todos somando com aqueles de bem. É isso que nós precisamos ter. Então, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores a oportunidade, presidente Andréa, de podermos estar aqui. Apenas respondendo, agradecer a Cleide Lari pela manifestação, Celiane, João da Luz, o nosso vereador Remê, Dominguinhos, Capitão Lisete, Fred Cacheta, obrigado aí pela participação, Luzimar, o Divino, que né, fez aí uma observação com relação à questão do esporte também lá na região. Né, temos todos os endereços lá de podermos fazer um trabalho mais sério lá na Anapolim de Faria, a escola municipal nos últimos 8 anos, infelizmente, não teve nenhum tipo de atenção. É importante, o Leitão, lá no setor industrial, nos conhecemos bem. Alex, obrigado aí pela manifestação e pelo apoio também. É, Hamilton, você levanta uma questão lá do CIMEI, lá da Aldeia dos Sonhos. Vamos pensar, né, o que a gente pode realmente estar trabalhando. Jackson, portanto, o Jackson é o seguinte, eu sou prefeito, faço o feirão para ele na Vila Formosa, ele vem aqui falar, eu e o Gomide, né? Então agora é assim, né? Eu faço e é ele que constrói. Mas tá valendo, Jackson, não tem problema nenhum. Mas na verdade, o vereador Jackson, que agora não é líder mais, né? Agora é líder do senhor mesmo.
Eu sou líder do líder.
É líder do PSB só. Mas na verdade o que é importante entender é que o trabalho, gente, cada um faz, como eu falei, na aproximação com a sociedade. E o Jackson, o cara concordando ou não concordando, mas ele pelo menos tem essa capacidade de poder dialogar, né? Uns não gostam, outros gostam, mas a sociedade julga. E se ele está aqui com seus mandatos, é porque tem um grupo que coloca ele aqui para fazer a defesa da cidade. E da nossa parte, enquanto deputado, Jacques, tem o maior respeito no sentido de a gente poder trocar ideias, somar pela cidade, e conte comigo na Assembleia como parceiro, assim como nós sempre fomos quando eu tive como prefeito e você ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos ajudando. Assim como o Alex também nos ajudou na Secretaria e na época no CMTT, depois na Educação, mas são pessoas que a gente, independentemente de posições que estão agora, de partidos que estão agora, mas sempre colaboraram conosco naquilo que é o bem comum.
Tá, mas põe na listinha aí a verbinha para reformar o feirão da Vila Formosa, que eu vou ficar feliz.
É, eu vou pensar no senhor lá, a gente vai conversando esse ano aí, tá bom? Mas, na verdade, eu queria um agradecimento à Andréia e também aqui o Zé Fernandes. Zé Fernandes levanta uma questão importante, por exemplo, a questão da saúde. A campanha eleitoral foi um debate sobre saúde. 85% da população dizia, olha, o problema da cidade é saúde. Nós precisamos ter ações, né, concretas agora para que a gente tenha avanços na saúde pública. E o Zé levanta aqui, mas você pode nos ajudar alguma coisa em relação à UPA lá do Recanto do Sol, a UPA aqui? Essas são ações que nós temos toda a disposição de somarmos. Agora, planejamento, prioridade, como vai ser feito, é o executivo que determina. Daquilo que puder somar, nós estamos abertos para poder ajudar. Então, prioridade é executivo, mas nós, como legislativo, temos todas as portas abertas. Já acenei, liguei com o prefeito quando ele ganhou a eleição, visitei a prefeitura mostrando e acenando para que a gente possa pensar e o que a gente pode colaborar. Então, de portas abertas do nosso gabinete, para que a gente possa pensar a saúde em Anápolis, daquilo que a gente tem com experiência e daquilo que nós defendemos enquanto programas de saúde. E nosso vereador Ananias, que falou sobre verbas não executadas. É, o Zé Fernandes levantou aqui algumas verbas não executadas. Então, eu vou citar algumas aqui, Zé. E eu acho que você, que tem aproximação um pouco maior com nosso prefeito Márcio, ele pode, obviamente, fazer aí uma diferença. Por exemplo, reforma e ampliação da escola Zé de Assis, bairro de Lourdes. Dominguinho, que está lá no bairro de Lourdes e que teve oportunidade quando nós levamos a emenda lá. 500 mil. Não saiu do papel ainda. Foi carimbado ano passado, o dinheiro está no caixa. Esse dinheiro está liberado. 500 mil para reforma e ampliação da escola municipal do deputado Zé de Assis. Reforma e ampliação da Escola Municipal Jair Ribeiro, que é Hamilton, que é lá do Guanabara. 500 mil, está no caixa, foi feito, o depósito foi feito no mês de setembro do ano passado e não foi feita ainda a reforma. Então, duas escolas importantes. É, uma outra situação aqui importante, eu disse aqui, quando falei, a questão da compra dos instrumentos musicais na banda Lira de Prata, 306 mil. Nos últimos dois anos, também está no caixa, não foi feita a licitação. Então, é importante que vocês possam também ajudar lá a banda Lira de Prata a tirar esse recurso da prefeitura, né, para poder fazer a execução. Mas quero falar mais. Reforma, e aí é do Estado, mas como ele é municipal e é da Capelinha, nós temos a reforma e ampliação do Colégio Estadual João Gomes, distrito de Joanápolis, 220 mil. Também caiu já aqui em Anápolis, o município passou, e é uma questão de reforma que já é de 2023. Caiu em 2024. Então, esse recurso também está no caixa, mas não foi aplicado. Então, são ações concretas, eu acho que esses números, né, que possa estar você de manhã ajudando, mas eu quero aqui, para finalizar, presidente, agradecer a todos, né, a todos que estão nos acompanhando, agradecer à Câmara Municipal, dizer que nós estamos lá com o nosso gabinete 104 da Assembleia Legislativa, de portas abertas, daquilo que nós pudermos somar, liga, as redes sociais ativa, uma visita, e aquilo que nós pudermos somar, enquanto nós, os quatro deputados estaduais de Anápolis, nós queremos estar junto com vocês nesse trabalho coletivo, em função de apoio, em função de poder ver a nossa cidade cada vez melhor. E agradecer a oportunidade. Uma coisa que eu gostaria de alertar os vereadores e vereadoras. O nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, ele depende muito de questões técnicas. Um orçamento precisa ser bem analisado, um orçamento de uma lei de diretrizes orçamentárias que vai entrar agora, que precisa ser debatido. E muitas vezes a gente não tem as pessoas certas, porque não é tão fácil achar técnico, não é tão fácil achar pessoas assim. Eu vejo, presidente Andréia, que nós precisamos usar melhor o Tribunal de Contas do município. O TCM, Tribunal de Contas do município,
ele é um órgão assessor, ele assessora a Câmara Municipal, ele não é da Prefeitura. O TCM é algo que todos os vereadores e vereadoras aqui precisam visitar. Acho, presidente Andréa, que essa é uma iniciativa onde uma visita, ou chamar o TCM aqui dentro, para apresentar, por exemplo, o conselheiro de Anápolis. O conselheiro hoje, alguém sabe quem é o conselheiro de Anápolis para esse ano 2025 no TCM? Percebe? E é a pessoa que vai olhar as contas de Anápolis. É o conselheiro Daniel Goulart. O conselheiro Daniel Goulart é o conselheiro de Anápolis, esse 2025. Eu vejo a importância de nós podermos estar fazendo esse trabalho. A Procuradoria de Contas, que é a fiscalização de contas do município, está lá o nosso promotor. Então, é importante que hoje é o promotor Regis. Então, essa aproximação com o Tribunal de Contas, que não é um órgão superior à Câmara, não é um órgão assessor da Prefeitura, é um órgão de assessoramento dos vereadores e vereadoras. Eu acho que a gente precisava usar um pouco mais isso, aproximar, para a gente poder ter questões técnicas sendo analisadas e que a gente, obviamente, ajuda no debate aqui nessa casa, principalmente nas questões finanças, nas questões de orçamento, que muitas vezes é mais difícil termos pessoas capacitadas para fazer esse debate. Mas, presidente, muito obrigado pela recepção, parabéns aí pelo trabalho, parabéns a todos os vereadores e vereadoras que estão aí iniciando essa legislatura, e portas abertas à nossa Assembleia Legislativa, do meu gabinete, para que a gente possa somar com você, com a senhora aqui, no sentido de podermos fazer com que o seu mandato possa realmente ser um mandato exitoso, vitorioso, em favor da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço a presença do deputado estadual Antônio Gomit, volte mais vezes para somar forças para Anápolis. Convido a imprensa presente, o deputado estadual estará aqui na sala VIP para receber a imprensa para entrevistas. E nós vamos continuar a nossa sessão ordinária. Muito obrigada, Sr. Gomide. Pode sempre. Vou passar agora a palavra para o nosso secretário, Hamilton, do Autismo, para que ele faça a leitura da ata e dos projetos e requerimentos a serem discutidos na sessão.
Síntese da ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias de fevereiro de 2025... Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presença da vereadora Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Anania Júnior e Hamilton do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. A senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Primeiro projeto, lei ordinária 23/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Educação em Programação e Robótica nas Escolas Públicas Municipais de Anápolis e da Outras Providências. Segundo projeto de lei ordinária 24/2025, de autoria vereador João da Luz, institui o Programa Municipal de Esporte Sem Medo, destinado ao combate ao incêndio no esporte, no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Terceiro projeto de lei ordinária 25/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de educação, de ensino da educação básica no âmbito do município de Anápolis. Quarto projeto de lei ordinária 26/2025, de autoria do vereador Rimei Julias, institui o programa de incentivo e desconto de IPTU, denominado IPTU Verde, e dá outras providências. Quinto projeto, lei ordinária 27/2025, de autoria do vereador João da Luz, institui o programa de sustentabilidade em escolas no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Sexto projeto, lei ordinária 28/2025, de autoria do vereador Imedjulis, dispõe sobre a criação do programa uma árvore por habitante no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Certo, projeto de lei ordinária 29/2025, de autoria do vereador Rimbê Júlio, dispõe sobre a criação do programa Viadutos Verdes no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Oitavo projeto de lei ordinária 30/2025, autoria do vereador Rimbê Júlio, cria o projeto Pomar Urbano em áreas públicas do município de Anápolis e da outras providências. Usar a palavra policial vereador Suender Divino Antônio Santa Cruz, Corinthians, Thais Souza e Reamilton do Autismo. Grande expediente, usar a palavra Cleide Lário, João da Luz, Domingos de Paula Souza, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. A senhora presidente abriu a votação para eleição da Procuradoria da Mulher, Infância e Juventude e da Pessoa com Deficiência. Apresentaram-se como candidatos, compondo uma chapa para a Procuradoria da Mulher, da Infância e Juventude e da Pessoa com Deficiência. A vereadora Cleide Lari, para a Vice-Procuradoria da Mulher, Infância e Juventude e Pessoa com Deficiência, a vereadora Capitã Elisete, e para Subprocurador da Infância e Juventude e da Pessoa com Deficiência, o vereador Reamilton do Autismo. A chapa foi eleita por unanimidade dos presentes. A senhora presidente também abriu a votação para os membros do Conselho de Ética. Apresentaram-se como candidato e foram eleitos por maioria dos presentes e com um voto contrário os seguintes vereadores: Ananias Júnior Divino Antônio Santa Cruz, Corinthians, Jackson Charles, Jean Carlos e Leitão do Sindicato. Como titulares, vereadores João da Luz e o professor Marcos, especificamente com o primeiro e segundo suplente. Usar a palavra pela ordem, Domingos de Paula de Souza, Divino Antônio Santa Cruz, Corinthians, José Fernandes, João da Luz, Jackson Charles, Policial Federal, Suender, Luzimar Silva, Reamilton Autismo e Jean Carlos. Por votação de moções, indicações, requerimentos, comunicações, usaram a palavra o Ederson Lopes, Policial Federal Suender e André Rezende. Sem mais nada a tratar-se, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou a outra para o dia 5 de fevereiro, em horário regimental.
São 10 horas e 40 minutos, 10h40. A gente acompanha a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Vereadores, acompanham a mesa diretora.
Estão tomando lugar
para dar continuidade à sessão ordinária.
Leitura dos projetos, correspondências e projetos. Correspondência da parte do vereador Marcos. Quem seguiu? Marcos Antônio. Pena ausência. Para informar que o vereador Marcos não poderá comparecer à sessão ordinária dia 5 de fevereiro. E também da senhora Cíntia, comunicando que a vereadora Thaís Souza está cumprindo a agenda externa no dia 5 de fevereiro. Não estará também presente na sessão ordinária. Projetos em leitura, apresentados para a tramitação. Projeto de lei ordinária 031/2025, vereador Rimbê Júlio, foi sobre a incorporação de serviços públicos essenciais nos parques, praças e áreas verdes do município de Anápolis da outras providências. Projeto de lei 032/2025, vereador professor Marcos Carvalho, declara patrimônio histórico, cultural, de natureza e material do município de Anápolis a banda Lira de Prata de Santana e da outras providências. Projeto de lei ordinária 033/2025, vereador Reamilton do Autismo, autoriza o chefe do executivo municipal a incluir no calendário festivo do município o congresso EMEP, Encontro das Mocidades Pentecostais e da outras providências. Projeto de lei ordinária 34, vereador André Rezende, institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o dia da advocacia familiarista, a ser comemorada anualmente no dia 15 de maio. Projeto de lei ordinária 035/2025, vereador Rimbê Júlio, torna utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental José Luiz Castanheda, Garrigas, Seu Fluamor, Instituto Santana, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 036, vereador Frederico Godó, institui a implantação do projeto Cinema Itinerante nas regiões periféricas e carentes do município de Anápolis, e da outras providências. Presidente, e...
Não tendo, não, encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, policial federal, Suender.
10h43, abrindo o pequeno expediente, em que cada vereador pode falar por 5 minutos na tribuna. O vereador policial federal Suender, do PL, vai usar a tribuna no pequeno expediente, vai falar por 5 minutos, agora que são 10h43.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Sempre subo a tribuna aqui para falar, né, sobre as fiscalizações, trabalho do vereador, serviço público. Mas hoje quero falar aqui de um dia muito importante, né, para nós, especialmente aí católicos, né, que hoje às 11 horas, Dom João Wilk vai dar uma coletiva de imprensa para anunciar, né, o novo bispo adjunto aqui, né, e coadjuntor. E eu vou ler a nota aqui da diocese, que é de muita de sua importância, né, para todos nós, e estava esperando, né, essa nomeação. A nota da diocese diz: o Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira, dia 5, Dom Valdemar Passini Dalbello como bispo coadjuntor da diocese de Anápolis. A decisão também foi publicada pela Conferência dos Bispos do Brasil, CNBB, de acordo com o anúncio. O Papa acolheu o pedido do bispo diocesano, Dom João Wilk, de ter a colaboração de um coadjuntor do governo pastoral da diocese de Anápolis. Bispo da diocese de Lusiânia, desde 2017, Dom Valdemar assume agora a função de assistente do bispo governante de Anápolis e terá direito à sucessão. Assim com a meritude de Dom João Wilk, ele será responsável pela continuidade da missão de ensinar, governar e santificar o povo da diocese de Anápolis. Com a nomeação de Dom Valdemar Passini Dalbello, a diocese de Anápolis se prepara para um novo ciclo, sendo esta a primeira vez que a diocese recebe um bispo coadjuntor. Dom Valdemar, com sua sólida formação acadêmica e vasta experiência pastoral, trará valiosa contribuição e dedicação ao serviço da Igreja, sendo um grande apoio para a Igreja Particular de Anápolis. A data e horário da celebração de sua escolha será divulgada. A biografia de Dom Valdemar. Ele é natural de Anápolis. Então, Dom Valdemar tem 58 anos e nasceu em 6 de junho de 1966. Ele foi ordenado sacerdote em 1994, após concluir seus estudos em filosofia e teologia no Seminário Maior de Brasília. Antes de entrar para o seminário, em 1989, ele se formou em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Goiás. Em 1995, foi enviado a Roma para cursar o mestrado em ciências bíblicas pelo Pontífice Instituto Bíblico, onde participou de um intercâmbio entre o Instituto de Roma e Instituto de Roma. A trajetória episcopal de Dom Valdemar começou em 2009. Quando foi nomeado pelo Papa Bento XVI como Bispo Auxiliar de Goiânia. Recebeu sua ordenação episcopal em março de 2010, adotando o lema Para Congregar na Unidade. Em fevereiro de 2011, foi nomeado administrador apostólico da Arquidiocese de Brasília até a posse de Dom Sérgio da Rocha, que ocorreu em agosto do mesmo ano. Em 2014, foi nomeado Bispo Coadjuntor da Diocese de Lusiânia. Em 12 de julho de 2017, tornou-se o terceiro bispo daquela diocese, sucedendo a Dom Afonso Fiorenzo. Além de suas funções episcopais, Dom Valdemar é também uma forte presença eclesial no cenário nacional e latino-americano. O bispo foi membro do Departamento de Missão e Espiritualidade do Conselho Episcopal Latino-Americano no quadriênio de 2015 e 2019. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, serviu na Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenado e Vida Consagrada de 2011 a 2015. E desde 2018 preside a Regional Centro-Oeste da CNBB. Dom Valdemar também tem uma vasta experiência acadêmica e pastoral. Foi reitor do Seminário interdiocesano João Maria Vianney e professor da Sagrada Escritura no Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, em Goiânia. Além disso, presidiu a organização dos seminários e institutos filosóficos teológicos do Brasil, na região centro-oeste. Então, a gente percebe aí, né, o quanto é grande Dom Valdemar, e aí eu quero dar as boas-vindas, né, boas-vindas ao Dom Valdemar, que possa, com muita sabedoria, levar, né, o rebanho à frente aí. Que Deus abençoe Dom Valdemar, que Deus abençoe, né, todas as pessoas que estão dentro dessa linha de atuação de Dom Valdemar. Que Deus abençoe nós, católicos. A importância desse dia de hoje, né, vai estar ajudando nosso bispo Dom João Wilke a liderar, né, a importância da Igreja Católica aqui no cenário de Anápolis. O mais importante ainda é que Dom Valdemar, como viu aqui, ele é anapolino, né? Então ele, vasta experiência, vasto trabalho, vasto estudo, e aí é um anapolino hoje que volta a Anápolis para liderar aí a importância da Igreja Católica junto com Dom Wilke. Obrigado, Dom Valdemar, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Klender. Passo a palavra para, como segunda oradora, para a capitã Elisete.
10h49, agora a vereadora capitã Elisete, do PRD, usa a palavra no grande expediente. Ela tem 10 minutos para usar a tribuna. Sessão ordinária da Câmara, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. 10h49.
Bom dia a todos e a todas as senhoras e senhores. Bom dia à imprensa, né, que nos acompanha. Bom dia também ao nosso vice-presidente, né, o nosso amigo, que sempre hoje vou cumprimentar a mesa, uma pessoa dele. E eu vejo a preocupação dele em relação a todos os vereadores, né, assim como o presidente também, mas ele consegue, não sei se é porque a gente está mais próximo, e ele consegue nos advertir de algumas coisas. E isso para mim é muito importante, principalmente por estar chegando agora e a gente sentir que nós temos no parlamento pessoas que se preocupam, né, com o nosso posicionamento, com a nossa fala e nos orienta, acima de tudo. Eu quero iniciar falando da trajetória, né, da minha trajetória na Polícia Militar, 33 anos de Polícia Militar. Não imaginava chegar no parlamento, foi uma surpresa muito boa para mim, desde as eleições. E ontem, quando o parlamentar nosso trouxe aqui à tona um assunto que eu passei o dia todo me perguntando se não foi por isso que eu resolvi colocar meu nome à disposição das pessoas de Anápolis, né, no pleito de 2024. Ele disse que durante as votações, né, dos aportes que foram passados à Prefeitura de Anápolis, e que foram vários, né, a gente sabe, teve o Anápolis Invest e outros, que foram votados até mesmo pela a necessidade de atuação, de resolver alguns problemas. No momento ele disse que a Câmara Municipal talvez não acompanhou a aplicação desse dinheiro. E nós, enquanto sociedade anapolina, nós precisamos, não só os parlamentares, mas toda a sociedade, toda a população anapolina precisa acompanhar. Às vezes as coisas acontecem até mesmo por falha nossa, de estar vendo as coisas acontecendo e não ir lá e cobrar, e não ir lá e exigir que seja feito algo que seja mais transparente, que as coisas precisam ser vistas da forma como ela está sendo empregada, afinal de contas é o dinheiro público, né, que está sendo administrado, precisa ser entregue aonde foi destinado, para onde foi feito a solicitação.
A parte, vereadora.
A parte?
Capitão Elisete, eu acho que você não falou meu nome, mas quem tocou nesse assunto foi eu, e eu queria contribuir com a sua fala. Nós estamos aqui numa assembleia, certo? Nós temos sim que acompanhar todas as obras, que a gente aprova os orçamentos. Mas depois que você aprova aqui, O executivo, ele executa da forma que ele achar melhor. E é papel nosso estar lá, junto, fiscalizando a aplicação dos recursos. Mas, vem cá, vamos analisar. Dados, qualquer um pode produzir. Informações, qualquer um pode passar. E quando você cobra, por exemplo, quando uma verba é carimbada, quando a gente aprova um orçamento, quando a gente aprova uma autorização de um empréstimo, nós tentamos de toda forma que carimbar a verba. E sai com o compromisso que a verba é carimbada para aquela obra fim. E a gente cobra cronograma, cobra tudo e faz o compromisso aqui que vai fazer isso. Cronograma de execução de obras. E uma das coisas que foi comprometida aqui no governo passado é que as obras, o recurso só seria liberado a partir da medição das obras. Ou seja, a Caixa Econômica só vai autorizar a aprovação de liberação de mais recursos para a próxima etapa, depois daquela ter sido executada. Esse foi um compromisso. E nós estamos vendo hoje o quê? Obras inacabadas, obras faraônicas inacabadas. E que não tem recurso agora no governo atual para concluir. Ou seja, nós estamos preparando aqui elefantes brancos, que vai ficar aí para a eternidade. Obras aí que foram orçadas em 142 milhões, igual a ponte estaiada. Mais um elefante branco para a nossa cidade. Então, qual que foi a proposta nossa? Nós criarmos uma comissão permanente aqui nessa casa, no qual ela vai dar acesso a todos os contratos lá dentro do executivo. Que a gente aprova aqui, autoriza, mas depois que fecha a porta lá, você não sabe o que acontece entre quatro paredes. Nós precisamos de ter esse acesso a esses contratos para nós darmos o quê? Transparência e fazer o nosso papel de fiscalizar. Fiscalizar as ações e a execução do executivo. Então eu vi com bons olhos o Márcio Correia já fiscalizando, fazendo papel nosso de ir nos hospitais, fiscalizando. Então, eu acho que esse é um momento propício para a Câmara de Vereadores, nós aqui, montarmos uma comissão que seja preparada para isso. Eu vi o Gomid falando sobre o Tribunal de Contas do município, ele orientando buscar conhecer, aproximar do tribunal. Então, é importante nós termos uma comissão aqui própria para isso.
Obrigada.
Agradeço a palavra.
Obrigada pela participação do senhor, vereador. Eu chegaria nesse momento. Eu chegaria nesse momento porque o senhor não só apresentou o problema, o senhor apresentou uma solução. E eu acredito que é uma solução viável, pautável e aplicável. E por isso eu estou trazendo isso à tona. Quero aproveitar também a fala aí, né, do deputado que nos brindou hoje com a presença aqui na Câmara Municipal, que eu acredito que contribui muito. Eu creio também que o Parlamento do Legislativo Goiano, com o Anapolino, tem muito que trabalhar junto. Eu trago aqui alguns dados, né, de que às vezes a gente não consegue transmitir tantas coisas, porque a gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo. E trago também uma prestação de contas do deputado estadual Coronel Adailton, que ajuda muito também a Santa Casa, a maternidade, o INSEB, a APAE. Então, são vários os recursos que o deputado destina para a cidade por entender que o município precisa da ajuda dos parlamentares. E hoje, como foi colocado, são quatro parlamentares representando a cidade de Anápolis e com potencial para ter mais. Anápolis é uma cidade visionária, né, como eu já disse no discurso anterior, e a gente precisa mostrar isso no cenário. E, portanto, uma das primeiras experiências que o deputado viveu, o deputado estadual Coronel Adailton, ao destinar um recurso para Anápolis, ele não foi aplicado onde deveria ter sido, e nós até hoje não conseguimos encontrar o aparelho no qual foi destinado o recurso. Então, são situações que verdadeiramente nos preocupam. A gente acredita no novo governo, não podemos ficar vivendo aí de passado, de terra arrasada. Esse não é o discurso. O nosso discurso é sempre para frente. O nosso discurso vai ser sempre no sentido de ajudar, de fazer com que Anápolis cresça, de saber que a gente pode hoje encaminhar esses recursos e ele chegar aonde precisa. Eu tenho andado muito lá no meu setor, tenho buscado, né? Ah, você é vereadora da Boa Vista? Não, eu sou vereadora de Anápolis. Mas, estando ali próximo, eu sou mais procurada por aquelas pessoas. Mas nem por isso eu deixo de estar em outros setores. Vou a todos os lugares que me convidam, participo de reuniões, vejo questões da Secretaria de Obras e outras que a gente tem sido procurada. E quando ele conclama nós para fazermos esse trabalho em conjunto e nos defendermos mesmo. Às vezes, quando alguém tenta vir falar do Parlamento Anapolino, eu defendo na hora. Olha, a única coisa que você pode fazer hoje é colocar seu nome à apreciação nas próximas eleições. Não é fácil ser vereador, mas nós fizemos essa escolha, estamos aqui nessa oportunidade buscando fazer o melhor que nós podemos em nome, né, das pessoas de Anápolis. Porque quando você fala pessoas de Anápolis, você aproxima mais e mais dos munícipes, que esperam muito de nós. Então, essa fala hoje é para reforçar isso. Nós precisamos, sim, fazer o nosso papel.
Uma parte, vereadora, ainda tem uma.
Concedida, parte.
Eu quero, primeiro, cumprimentar a senhora pelo posicionamento. E, muitas vezes, tem vereador que não... na fala dele, não condiz o que a casa realmente faz. Eu, por exemplo, eu sei de vários vereadores aqui que fiscalizam tudinho. O vereador que pediu a parte para a senhora, teve um dia que questionou a respeito de uma obra ali no Primavera, de uma escola, a obra estava acontecendo e o vereador nem sabia. Eu precisei de sair da cadeira de presidente lá e mostrar para ele que a obra estava acontecendo. Então, aqui na casa tem alguns vereadores assim, que é bem voado. Mas tem muitos que fazem esse papel realmente que a senhora falou aí, que é de fiscalizar e trabalhar pelo povo anapolino. Com certeza, eu sou um desses e a senhora também, com certeza, vai ser. Parabéns pelo seu discurso.
Obrigada pela participação. Devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Ele não citou nominalmente o nome do senhor, mas o senhor já vai ser convidado como o terceiro orador para fazer uso da palavra no grande expediente.
10h59, agora o vereador João Baluz usa a tribuna. Ele tem 10 minutos no grande expediente para falar na sessão da Câmara Municipal. São 10 horas, são 11 horas agora em ponto, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro. Vamos ouvir o vereador João Baluz.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, a pessoa do meu amigo José Fernandes, cumprimentar as pessoas que nos acompanha no plenário, os ouvintes da Rádio Imprensa, da Rádio Manchester e os internautas. Só respondendo nosso ex-presidente Domingos de Paula, não precisa de mencionar o nome, se o assunto está ligado, o vereador que antecedeu está mais do que lastrado, né? Isso que acho que o direito de réplica é sim garantido. O vereador Domingos, quero parabenizar o senhor pela luta pela construção da Casa Legislativa, pelo Poder Legislativo. E foi através do senhor que nós conseguimos aprovar aqui um empréstimo de 40 milhões para a construção da Casa Legislativa. O senhor, como um exímio fiscal que acompanha as contas públicas, pode explicar para nós onde é que estão os 40 milhões para a construção da nossa Câmara de Vereadores. Deixo à sua disposição e te dou a palavra já.
A parte então, vereador. Vereador, na realidade não é 40 milhões. A Câmara aprovou aqui 22 milhões para poder estar dentro da Anap Invest, que é 500 milhões para construção da obra da Câmara. E a obra começou. Foi feita a terra para tudinho, e essa nova gestão, ela paralisou a obra, porque entende que, nesse momento, parece que no pensamento do Executivo, não é importante fazer a Câmara Municipal, aonde eu disse ontem, que para mim é um desrespeito aos vereadores, e poderia sim, já que não quer construir a nova Câmara, que poderia dar ali aquele centro administrativo, aonde que ali foi chamado de Câmara Municipal, e foi chacota no Brasil todo, falando da Câmara, só poderia ceder aquele espaço lá para os vereadores. Agora, se porventura não quiser fazer isso, eu tenho certeza, hoje a gente tem uma boa acomodação aqui, o vereador André está com um projeto aí, com o presidente, de dar uma ampliada nos gabinetes e modernizar. Mas tanto faz, vereador Domingos, vereador João, o senhor me disse que a gente vai estar aí cobrando uma posição do prefeito Márcio em relação à nova Casa do Poder Legislativo. Obrigado pela oportunidade de esclarecer, senhor. 22 milhões, tá, vereador?
Nós precisamos, presidente Domingos, de saber onde é que está esses 22 milhões. Que o prefeito Márcio já falou que não vai construir a Casa Legislativa porque não tem dinheiro. É isso que eu estou perguntando. O governo passado não deixou dinheiro para a construção. E nós aprovamos aqui um empréstimo e ficou carimbado. Esse recurso ficou carimbado para a construção da Câmara. É isso que alertou vários vereadores. Quando a gente faz um empréstimo, autoriza um empréstimo, a verba sai carimbada. Ela não pode ser destinada para outro fim. É isso que nós precisamos de ter esclarecimento, entendeu? É isso. Essa é a nossa proposta, de criar uma frente, não é uma frente, de criar uma comissão permanente nessa casa de fiscalização e transparência, para a gente poder acompanhar isso de perto, porque o recurso saiu daqui carimbado. Cadê o recurso? Nós precisamos dessa construção da Casa Legislativa. Então, nós precisamos de esclarecimento, né? Esse é o nosso papel, de fiscalizar. Mas o que me traz essa tribuna é parabenizar. Nós vamos vir aqui para reclamar às vezes, mas vamos parabenizar também, porque nós temos que reconhecer. Né? Eu quero parabenizar o Coronel Vinícius, que hoje está representando a postura. E nós sabemos que a nossa cidade precisa de uma organização. Hoje nós temos quiosques à vontade, nós temos ambulantes à vontade. Eu sou a favor do trabalhador, do empreendedor, do trabalhador autônomo, sou a favor. Nós não podemos impedir a pessoa que quer trabalhar. Mas nós precisamos de ter, nós precisamos de postura, precisamos de organização. Eu participei de uma reunião hoje acompanhando o trabalho da postura e eu quero registrar o trato com as pessoas hoje que precisam se adequar. O Coronel Vinícius realmente chamou algumas pessoas relacionadas aos quiosques e mostrou que nós estamos próximos de fazer uma atualização do código de postura. E ele fez umas propostas bacanas, não quer fechar a porta de ninguém de trabalho, mas as pessoas precisam se adequar às normas e aos padrões de funcionamento. E eu acabei incentivando, né, porque eu sou o autor da liberdade econômica nessa casa. Nós protocolamos esse projeto importante, que ajuda as pessoas que querem empreender, que querem gerar emprego, que querem gerar renda. E é isso que faz, né? Esse ciclo é que faz a economia se desenvolver na cidade. E eu queria dizer que nós protocolamos o projeto hoje ainda está nas mãos do vereador Jean Carlos, que é o da Liberdade Econômica, mas ele foi aprovado por decreto pelo prefeito Roberto Naves. Hoje nós temos essa lei já em vigor, a Lei da Liberdade Econômica. Então é importante nós termos cautela e cuidar desses trabalhadores, né, que hoje querem desenvolver qualquer tipo, qualquer ramo de atividade, por menor que seja a sua a propriedade desses empreendimentos. Então, por mais simples que seja, nós temos que ter a cautela, temos que regular, temos que organizar a cidade, nós precisamos de cautela. Então, eu queria parabenizar o Vinícius pelo trato e pela cautela que ele conduziu esses trabalhos lá junto a esses donos de quiosques na cidade de Anápolis. Uma outra coisa também que eu queria deixar registrado, nós estivemos na Secretaria de Educação ontem e nós fomos lá para poder pedir um esclarecimento com relação aos cuidadores. Nós sabemos que os nossos CMEI, as nossas escolas municipais precisam dos cuidadores e ainda não está em atividade. Hoje somente tem aproximadamente 100 cuidadores, que não é o suficiente. E nós fomos pedir um esclarecimento e nós tivemos lá a secretária nos dando um esclarecimento do que vai acontecer agora nesses próximos 20 dias. E os cuidadores, eles é importante para quê? Porque os pais as mães, os papais que querem deixar suas crianças no CMEI, nas escolas, principalmente as crianças especiais. Elas precisam de um cuidado especial. E é importante nós darmos essa resposta para a população. Está sendo preparado um processo seletivo dentro desses próximos 20 dias. Ele vai acontecer e vai atender uma demanda de 350 cuidadores na cidade. Então, nesses próximos 15 a 20 dias, esse processo seletivo vai ser publicado no Diário Oficial do município. Então, para tranquilizar os pais, nós temos essa resposta aí para vocês, que é muito importante, vocês que querem deixar suas crianças, né, aos cuidados do serviço público. Obrigado, vereadora Andréia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Sem mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e já abro a ordem do dia pedindo para que o vereador Ananias faça a verificação de quórum.
Verificando o quórum, presidente Luzimar, vereador Domingos de Paula, vereador Rimê, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiane, vereador José Fernandes, vereadora Andréa Rezende, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Adenilton, meu amigo Leitão, vereador Divino do Corinthians, vereador Frederico Godoy e vereador Policial Federal Suender. Vereadora Cleide Lário acaba de chegar também. Quórum suficiente, presidente?
Havendo quórum suficiente, eu passo a palavra ao primeiro secretário para leitura de requerimentos a serem discutidos e aprovados.
Requerimentos relacionados a serviços públicos serão feitos a apreciação e votação em bloco. Vereador, aí só esclarecendo, serviços públicos estava buraco, iluminação, roçagens dessas naturezas. Alex Martins, requerimento 352 a 354. Ananias Júnior, requerimento 307, 310, 381, 374, 396 e 410. André Rezende, requerimentos 331, 335 a 343, 345 a 347, 369 e 387 a 390, 391, 394, 400, 402, 405, 406, 434, 468, 442 a 447. É isso, 442, 444, 446, 447. Divino Antônio de Santa Cruz, Corinthians, requerimento 448, 450, 453. Domingos de Paula, requerimento 443. Frederico Godoy, requerimento. Requerimento 409, 411, 413, 415, 417, 419, 420, 422 a 424, 426 a 428. Jackson Charles, 352, 334 e 386. Leitão do Sindicato, requerimento 370, 375. Policial Federal Suenda, requerimento 304, 308, 309, 311 a 316, 350, 351, 355, 380, 403, 407, 408, 412, 416, 418, 421, 425, 429 a 433, 469 a 441. Hamilton Autismo, requerimento número 317, 330, 348, 349, 356 a 365, 397, 398. E Mejus, requerimento 366, 385. Esses são os que relacionados a serviço público, se alguém quiser algum destaque, ainda em tempo. Requerimentos para leitura e votação de outras naturezas. Requerimento 344 André Rezende, requer encaminhamento da agência reguladora, solicitando caráter de urgência, seja enviado, viabilizado uma linha de ônibus que passa pela rua Bertini Pina e de volta para atender alunos horários escolar, bairro Alexandrina. Requerimento 449, Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, requer encaminhamento à Cultura, solicitando caráter de urgência e fiscalização de um móvel abandonado na rua 18 de setembro, residencial Ander. Requerimento 305, Policial Federal de Suenda, requer oficia a Companhia Municipal de Trânsito, Transporte, solicitando que a rua 1 de maio se torne via de mão única em frente à Escola Comendador Miguel Pedreiro, Nova Vila, nessa cidade. Requerimento 306, Policial Federal de Suenda, requer encaminhamento da Secretaria de Saúde, faça uma vistoria clínica na clínica James Fust e toma as devidas providências para melhoria no atendimento dos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise na cidade. Requerimento 399, Policial Federal Soeda requer ofício da Companhia de Emissão de Transporte, solicitando análise técnica bem como a tomada de decisão para viabilizar a implantação de uma morte em frente à Escola Presbiteriana James Santos, setor central da cidade. Requerimento 404, Policial Federal Soeda requer se caminho ofício a Ecovias Araguaia, solicitando a realização do estudo técnico, viabilizando o melhor fluxo de trânsito na região do, na entrada do Parque Prendeu na cidade, nessa cidade. Requerimento 367, vereador Remy Júnior, requer encaminhamento ao fiscal agência reguladora do município, solicitando a inauguração de uma linha de ônibus para o bairro Granville. Requerimento 368, vereador Remy Júnior, requer encaminhamento ao fiscal da diretoria geral do Hemocentro de Goiás, no sentido de solicitar a campanha de coleta de sangue e doação de medula óssea. Indicações. Indicação número 82, vereador Alex Martins. Indicação, excelente senhor prefeito municipal de Anápolis, Márcio Aurélio Correia, requerendo que, observados os critérios de convivência, oportunidade, conveniência e oportunidade, seja realizado estudo para implantação, terceira fase de deslocamento na Avenida Brasil, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Engenheiro Portela. Indicação número 78, vereador Jean Carlos, seja enviada a indicação do governador do Estado de Goiás e Santiago, solicitando que seja priorizada a implantação dos esgotos sanitários e residenciais populares e que seja fixado tarifa social de forma permanente às unidades habitacionais populares advindas dos programas sociais Minha Casa, Minha Vida e Agência Goiânia de Habitação. Indicação 79, vereador Jean Carlos, requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma da Escola Municipal Maria Aparecida de Gebrim, Vila São Joaquim. Indicação Policial Federal Suenda, oficial executivo para construção de uma praça na Rua da Estrada Miranápolis, na direção Ana Carolina. Indicação Policial Federal Suenda, indicação oficial executivo para construção de posto de saúde no bairro São Bervido. Indicação Policial Federal Suenda, oficial executivo para que se realize estudos quanto à possibilidade de construção de uma via para ligar o São Bervido e Flamboyant nessa cidade. Indicação número 54, Policial Federal Suenda, indicação oficial executivo para revitalização da área de preservação ambiental e construção de parque, praça, parque ecológico, bairro Flamboyant. Indicação Policial Federal Suenda ao chefe executivo para construção de praça residencial Jandaia. Indicação 56, Policial Federal Suenda ao chefe executivo para realizar estudo destinado à destinação de vagas de estacionamento exclusivo de veículos de transporte de valor nas agências e postos de serviço bancário de Anápolis. Indicação 57, Policial Federal Suenda, ao chefe executivo para a reforma completa da Escola Municipal José de Assis, bairro de Luz. Indicação número 58, Policial Federal Suenda, chefe executivo para a construção de praça, quadra polipositiva na área localizada na Rua Videira, quadra 9, lote 8, Vila Sul, ao lado do céu da UAB nessa cidade. Indicação 59, Policial Federal Suenda, indicação chefe executivo para a construção de uma praça com pista de caminhada, Parque Infantil, Academia Ardi, Parque Ecológico, localizado na Avenida 55, Anápolis City, em frente à Escola Maple Beer. Indicação 60, Policial Federal Suenda, ao chefe executivo para ampliação estrutural e de equipes do posto de saúde do Bairro Cristolândia. Indicação 61, ao chefe executivo, Policial Federal Suenda, ao chefe executivo para viabilizar a construção do prato com academia, ao ar livre e centro esportivo nas ruas Dom Nabia e Miguel Abrão e Dona Maneira no residencial Alfredo Abrão. Indicação 62, Policial Federal Suenda, ao chefe executivo para construção do terão coberto do bairro Municipalista. Indicação número 63, Policial Federal Suenda para o chefe executivo, construção de uma praça com pista de caminhada e academia ao ar livre no Rua 3 e 4, residencial Nova Aliança. Indicação 64, Policial Federal Suenda, ao chefe executivo para construção do parque linear, Academia Ali, Redenção Cerrado. O colega Zé Fernando dê continuidade aqui para o vídeo.
São 11 horas e 16 minutos, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Indicação 65, Policial Federal Suender. Indicação, chefe do Poder Executivo, para a construção de uma praça com academia ao ar livre e pista para caminhada na área localizada na Avenida Nacional com a Avenida Mirage, Polo Centro, primeira etapa. Indicação 66, também do Policial Federal Suendre, indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um parque ecológico em área localizada no contorno da rua RT7, Residencial do Trabalhador.
Indicação 67, Policial Federal Suender. Indicação ao Poder Executivo para que seja realizada a revitalização e reforma dos equipamentos de academia. Seja feita melhor arborização e a construção de estacionamentos na Praça Vila União, situada ao lado da unidade básica da Vila União, Travessa 7, esquina com a Avenida Lídia Fernandes, Vila União. Indicação 68, Policial Federal Suender, indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um campo de futebol, uma quadra poliesportiva devidamente paramentada com vestiário, instalação do parque infantil no conjunto habitacional Vila União. Indicação 69, Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo da revitalização da área do Parque Antônio Canedo, Parque da Matinha, bairro Maracanã. Indicação 70, Policial Federal Suender, representação de indicação ao chefe do Poder Executivo para revitalização completa do campo de futebol, localizado na esquina Rua NS4, com a perimetral Vila Norte. Indicação do Policial Federal Suender, representação de indicação ao chefe do Poder Executivo para construção de uma praça no bairro Adriana Parque. Indicação 72, Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Executivo, projeto de lei anexo que cria o Centro de Referência em Hemodiálise e Diálise Peritoneal de Anápolis. Indicação 73, Policial Federal Suender, indica ao chefe do Poder Executivo para viabilizar a construção de um centro cardiológico municipal na cidade. Indicação 74, Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo, projeto de lei que cria o Centro de Referência em Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia, Reumatologia de Anápolis para propiciar melhor atendimento à população de Anápolis. Indicação 75, Policial Federal Suender, indica ao chefe do Poder Executivo que seja providenciada a iluminação em toda a extensão do anel viário residencial Boa Esperança, conforme resposta apresentada pela GOINFRA a respeito da competência do município quanto à iluminação pública. Indicação 76, Policial Federal Suender, indica ao chefe do Poder Executivo, através da secretaria competente, que diligencie junto ao governador do Estado de Goiás a fim de viabilizar a instalação e implementação do restaurante popular do Daia. Indicação Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo para implementação de transporte especializado para idoso em situação de vulnerabilidade nos trajetos de ida e volta até o centro dia do idoso. Indicação Policial Federal Suender, indica ao chefe do Poder Executivo para que seja realizada a revitalização de praças, bem como a inspeção dos brinquedos dos parques infantis das praças dessa cidade. Indicação do vereador Rimê Jules, indica que seja encaminhada ofício à Secretaria Municipal de Educação solicitando o retorno dos alunos ao prédio da Escola Municipal Moacir Romeu Costa.
É isso. Requerimentos e indicações em discussão. Requerimentos em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Ainda em tempo, quero justificar a ausência do vereador Frederico Caixeta por motivo de agenda externa e receber com muito carinho o vereador Chiquinho de Uruaçu, presidente da União dos Vereadores de Goiás. Sempre uma satisfação receber um líder do Poder Legislativo aqui na Câmara Municipal. Vamos conversar um pouquinho na presidência, qual o convite dos vereadores que quiserem participar após a sessão. Encerrando as votações, abro a palavra pela ordem, já com o vereador Frederico Godoy inscrito.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, apenas eu gostaria de ficar registrado. Ontem eu fiz duas importantes agendas, uma na Secretaria de Habitação, junto ao secretário Tiago, onde estive ali, Luzimar, com um loteador, uma pessoa que tem mais de 5 mil lotes lançados e vendidos na cidade de Anápolis. Hoje está muito escasso disso, esses loteadores estão em toda a cidade, que está com loteamento em Bela Vista, em Pirinópolis e Goianápolis, me relatando a dificuldade que está tendo quanto à morosidade da prefeitura. O secretário nos recebeu muito bem e falou que vai ter um atendimento especial a esses empresários. Depois também estive na GEAB e ali agradecer ao vice-presidente Wendel Garcia, que me recebeu muito bem juntamente com o Júnior, proprietário da Realiza Consultora. O Júnior ali já está com algumas obras em Goiânia e alguns processos parados nesse momento. Cheque moradia, o Wendel falou que vai dar solução mais rápido possível. Então, aqui eu gostaria de ficar registrado essas duas agendas importantes com dois empresários que geram muito emprego na cidade de Anápolis. Eu, como vice-presidente aqui da Comissão de Indústria e Comércio, fiz essa agenda positiva. Levou a palavra.
Obrigada, vereadora Frederico Godoy. Vereador Divino Santa Cruz, Corinthians.
Presidente, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar falando aqui. Gostaria somente de ressaltar e colocar a paz de todos que amanhã nós vamos receber a presença do senador Vanderlan Cardoso aqui na nossa cidade. Ele estará indo à maternidade para poder fazer a entrega de uma emenda que ele colocou e às 15h30 estará com o prefeito Márcio Correia, também para poder fazer a entrega de algumas emendas. E é muito importante a gente ressaltar que nesse início de mandato a gente tem ido atrás dos deputados e dos senadores. Cito aqui a própria Silvia, que também destinou emendas à nossa cidade. Cito aqui o senador Jorge Cajuru, que também destinou emendas à nossa cidade. O deputado federal Rubens Ottones. Me assusta muito ver que um candidato do PL, né, que teve quase 15 mil votos aqui na nossa cidade, não destinou nem um centavo. Eu não sei por que carga d'água, mas a gente vai ter que verificar com a base do PL para que possa ser cobrado isso deles. Porque teve voto aqui e não destinou nem um centavo para a gente. Gostaria só de registrar aqui o que o senador Vander Caloso está trazendo para a nossa cidade, né? Um montante aqui de 10.344 milhões em emendas parlamentares, em aquisição de equipamentos, né? São duas retroescavadeiras, um caminhão baú, um caminhão basculante, dois caminhões basculantes, dois caminhões pipa, duas motoniveladoras e três tratores agrícolas. E o principal de tudo é a recuperação do Parque da Matinha, que foi uma promessa do prefeito Márcio, e já vai começar as obras em breve, porque essa emenda foi via PIX, tá? Já está na conta um montante de 5 milhões e 500 mil reais para recuperação e revitalização daquele parque, que tem uma história muito grande, principalmente para o pessoal da terceira idade aí, né, Jackson Charles? Então, eu queria aqui agradecer o senador Vanderlan Cardoso e parabenizá-lo por essa iniciativa. E é muito importante que a cidade entenda as pessoas que estão nos ajudando a fazer com que a gente possa estar entregando o melhor serviço para o cidadão lá na ponta. Muito obrigado pela palavra.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Muito feliz de ver o senador Vanderlan mandar esse recurso, né? E da última vez que ele mandou um dinheiro para poder asfaltar o Lusitano, quando viu que não tinha ninguém lá, tirou o dinheiro de lá e foi para outro lugar. Lá na Batinha também não tem ninguém, não. Então tem que ver se realmente esse dinheiro vai chegar para poder fazer a revitalização ali da Matinha. Aproveitar esse espaço pela ordem aqui. Ontem eu estava usando a tribuna, depois o nosso vice-líder, né, e primeiro secretário, falou a respeito para mim cuidar do Bairro de Lourdes, do tampa-buraco, dizer à população que ontem nós estávamos fazendo tampa-buraco lá na região do Bairro de Lourdes. Inclusive, postei nas redes sociais. A gente faz crítica, mas faz agradecimento também. Agradecer a gestão do prefeito Márcio, que está, mesmo com o período de chuva, está fazendo um tampa-buraco, no primeiro momento, até com qualidade. E quem me acompanha sabe, eu não tenho dificuldade nenhuma de sempre trabalhar com a verdade. Então, sempre que estiver executando serviço, eu vou estar usando os microfones e vou estar aqui falando a verdade. Também agradecer, nesse momento, o deputado estadual Hamilton Filho, junto com o nosso governador Ronaldo Caiado, e essa gestão do prefeito Márcio, que entregou hoje o kit do estado de Goiás, lá no Samberville, na escola do Samberville. Eu estava aí nas redes sociais, passou muito rápido, não dava para ver. Eu até perguntei o vice-presidente dessa casa se era já o kit do município, mas não era. Eu pedi uma foto de uma caixa tampada para poder ver qual o kit que é, e o kit que está sendo entregue aí no Samberville é o kit do governo estadual. Então, cumprimentar aí, viu, presidente André, ao deputado Hamilton Filho, junto com o prefeito Márcio, e agradecer ao nosso governador Ronaldo Caiado aí por ter enviado esses kits aí para poder atender de imediato as escolas da nossa cidade. Era só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Jackson Charles.
Pela ordem.
Eu quero agradecer ao presidente pela oportunidade de passar pela ordem na liderança do PSDB. O vereador Divino mencionou ali, eu agradeço o nome do senador Jorge Cajuru, que tem realmente pensado no trabalho para a NAB, de emendas, e agora nós vamos trabalhar para recuperar. aprovar uma emenda de 4,5 milhões para que o prefeito Márcio possa, se Deus quiser, após a recuperada, aplicar na educação municipal. Eu nem ia falar, mas eu quero aproveitar a fala do vereador Domingos. Ele insistidamente, as razões da qual eu não entendo porquê, tem dito kit de governo municipal, kit de governo estadual. Na verdade, Domingos, não interessa se é do estado, se é do município. O que interessa para a população é ela receber o kit. Agora, se o estado está dispensando os kits, parte desses kits por kit, é porque a relação está boa. É porque o prefeito está cumprindo o seu papel. Eu quero saber se ela está chegando nas escolas estaduais ou municipais. Pelo dito, é nas municipais. Então, não interessa de onde está vindo. Interessa é que a gestão, fazendo gestão, está entregando os kits para os alunos da rede pública municipal, com parceria ou não do estado. É obrigação de todos contribuir. Se o governador está fazendo a sua parte e ajudando o município, parabéns para ele. Mas ele está fazendo porque o prefeito está fazendo gestão para que isso aconteça. E, obviamente, vamos ter maturidade naquilo que a gente diz e não tentar desviar o foco. O município já tomou as providências para a complementação dessa distribuição dos recursos recorrentes do município. Agora, se o estado já antecipou a parte, está entregando, não interessa, vereador Domingos. Nós temos que ter maturidade, nós temos que ter inteligência, nós temos que, independentemente disso, reconhecer. E aí eu quero reconhecer aqui a gestão do prefeito Márcio Corrêa para que o estado, em parceria com o município, ajude na entrega dos kits escolares para os alunos da rede pública municipal. Não é para a rede pública estadual. Porque o município também contribui para o estado. Quando ele absolve alunos, que era a competência do estado, e o município está arcando com a despesa também. Então, acho que para a população o que importa é que ele receba, que essa relação seja boa entre estado, o governo federal e municipal, para que as coisas aconteçam no município.
A réplica, vereadora.
Com a palavra, vereador.
Obrigado. Não entendi muito bem a colocação do colega. O senhor fala o que o senhor acha que deve falar em relação ao prefeito Márcio. Eu apenas, vereador, eu disse aqui, cumprimentei até a presidente, porque o seu irmão, que é deputado estadual, junto com o governador, junto com o prefeito, está entregando. Agora, o senhor achou ruim de falar o nome do governador? É isso que, às vezes, quem está ouvindo deu a entender. Ou o senhor quer que o senhor fale só o nome do Márcio? A hora que for o kit só da prefeitura, o senhor pode ter certeza. Eu vou falar, quero aqui agradecer ao prefeito Márcio, que entregou o kit da prefeitura na escola tal. Mas hoje, na escola do Somerville, o kit que foi entregue foi o kit do governo estadual, uma parceria que eu falei aqui também, do deputado Hamilton Filho, junto com o governador e o prefeito Márcio. A hora que for só do prefeito, eu falo, e com certeza o senhor vai ficar alegre, porque eu vou falar só o nome do prefeito. Agora não, agora estou falando o nome do deputado e o nome do governador também.
Com a palavra, vereador Luzmar Silva.
Obrigado pela concessão da palavra. Quero aproveitar pela ordem aqui para agradecer para as pessoas que nos acompanham aí através das redes sociais, através do YouTube, TV Câmara, dizer, né, que sinto muito honrado em ser o líder nessa casa aí por 2 anos, né, sou líder do Progressista, do PT, e deixo aqui um agradecimento ao companheiro Alex, qual foi bem flexível, né, fez questão do meu nome nessa liderança. Então, para as pessoas que acompanham o dia a dia aqui da casa, né, dizer que para mim é uma honraria muito grande, aonde quando eu coloquei o nome na disputa pela terceira vez, vereador André, não era qualquer partido, né, que queria ali o meu nome, pelo conhecimento do trabalho que a gente fez por essa cidade, sabia que o nosso nome tinha uma forte para concorrer às eleições, então as portas se fecharam. Mas o PB me recebeu ali de braço aberto, o Alex já estava ali já há muitos anos, né, assimilou bem o nosso nome, então eu me sinto muito honrado por essa oportunidade, pelo o Alex, não, tem que ser você. E deixo aqui o agradecimento à Vívia, né, que é a nossa presidente, que me acolheu muito bem no Progressismo. Então, mais para externar a minha alegria, a gratidão, né, pelos amigos, pelo companheirismo, aí principalmente da pessoa do Alex, cada dia que passa, aprendo a admirar mais e gostar mais do Alex, essa pessoa excepcional. Tem feito também um trabalho muito bom e prometo aqui, Alex, né, defender os interesses da nossa cidade, da população e representar muito bem essa oportunidade que foi concedida a mim, né, fazer jus aí pela confiança, tanto você, da vida, de todos os membros ali da diretoria do PP. Então, fico feliz. No mais é isso, tenha todos uma ótima tarde. Hoje é dia de galo, hoje tem jogo, e o pessoal que gosta de um estádio já prepara. Amanhã, para adquirir o seu ingresso, domingo, a Anápolis joga aqui, né, encontra para a incidência. Então, você que queira ir, já garante aí o ingresso da torcida premiada. Amanhã já tem troca, a partir das 13 horas, ali no estádio Jonas Duarte. Mas hoje à noite, temos aí a Anápolis, já está aí na cidade, já está aí, e vamos estar aí torcendo para mais uma vitória tricolor. Eu vou voltar lá.
Obrigada, vereador Luiz Marcivo. Com a palavra, vereador policial federal, Suender.
Dando a palavra aqui para apenas cumprimentar, né, o prefeito Márcio por essa posição dele relacionada aos kits. Né? Ele está cumprindo o que ele vem falando, o que ele falou, né, até aquele momento, muitos, né, duvidaram, mas ele vem cumprindo essa situação aí que ele já declarou que os kits chegarão. É, e é claro, e da forma que puder, né, gestão junto ao governo estadual, gestão junto ao Estado, gestão junto aos deputados, gestão junto, né, às parcerias público-privada, ao governo federal, enfim, ele é gestor, né? Então é muito mais do que apenas ir lá e comprar os kits e montar. Então ele tem que gerir esse dinheiro, gerir a economia, gerir a forma que esses kits estão chegando. E ele fez um compromisso com a sociedade. Então é isso que a gente tem que cumprimentar, tem que honrar, né, esse tipo de ação. Uma ação importante para as crianças. Né, eu lembro que, por muitas vezes, eu subia a tribuna aqui, os kits levavam quase um ano para chegar, né, uniforme. Enfim, levava aí mais de ano, quase um ano para ter esses livros, ter esses uniformes, né? E o presidente, domingo aqui, me pediu tempo para falar, para poder replicar, então vou falar o nome dele aqui para poder replicar aqui, em que o próprio domingo aqui com o presidente, ele não atuava nessa situação. Eu acho importante, viu, você cobrar isso aí, porque a gente tem que fiscalizar, a gente tem que trabalhar isso, coisa que eu fiz lá, né, nesse governo, no governo anterior, porque não chegava. E agora, já em fevereiro, final já, né, já começa a chegar esses kits. Espero aí que os uniformes também, em breve, comecem a chegar. Enfim, muito bom esse formato. Né? Tem que gerir realmente e que os kits cheguem em todas as crianças. É isso que a gente precisa. É isso que a gente quer. É isso que o vereador, né, tem que trabalhar em sintonia com o Poder Executivo para que faça chegar esse material junto às crianças e esse compromisso, né, que o prefeito, que é do PL, que é do nosso partido aí, fez esse compromisso com as crianças e está cumprindo, né, esse compromisso. Espero que vá até o final, que isso dure todos os anos de todo o mandato dele, né, porque quem ganha é a sociedade. Não importa se ele vai buscar do governo estadual, ele é o gestor, né, então que ele busque também nas plataformas federais, em todos os locais possíveis. Público, privado, como eu já repeti aqui, importante é que o kit esteja lá e o que ele, né, faça, o que ele cumprir, o que cumpra o que ele realmente já fez compromisso. Obrigado, eu vou falar.
A réplica,
citou meu nome aqui. Vereador Suenda, citou meu nome.
Pode ser, segundo Dominguinhos.
Inclusive, até tinha conversado com o Godoy aqui para poder trocar de lugar comigo para lá, para poder ficar aqui do lado do meu amigo Suenda, né, Suenda? Nós dois fazer o debate olho no olho. Dessa forma é muito gostoso. Importante chegar, principalmente nas escolas, e ver as crianças lá com uniforme, né, entregue do governo passado, short, blusa, tênis, né, Suenda? E fiz uma brincadeira com ele. Os kits estão chegando do governo. Importante o prefeito Massa. Aí ele estava criticando, que foi Suenda, é a mesma coisa de você ter uma mulher e pedir outro para tomar conta, né? Então, assim, eu penso que estamos aqui para poder ajudar. Eu estou aqui para ajudar o prefeito Márcio também. Você vai ver, projeto que chega aqui de encontro à sociedade, eu vou estar votando a favor. A única crítica que eu fiz, que entregou o kit do governo estadual e alguns vereadores esteve lá, ou até mesmo, não vi falando do governo estadual, não. Só do governo municipal.
Não havendo mais inscritos nas comunicações, na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações já com o vereador Divino Santa Cruz, Corinthians, inscrito.
Presidente, me assusta muito a desinformação de alguns parlamentares aqui. Quando eu ouço que o Vanderlan destinou a emenda para a massa asfáltica e que esse dinheiro ele foi retirado porque não tinha ninguém lá. Engraçado. Eu tive com o senador em duas oportunidades e uma das coisas que a gente discutiu muito foi justamente sobre questão de emendas parlamentares. E ele retratou para a gente que temos 6 milhões de emendas perdidas. E o mais absurdo, que mostra a incompetência da gestão Roberto Naves, esse dinheiro não foi gasto na massa asfáltica ali do bairro Jundiaí da Vila Santa Isabel, que era destinado para lá, por falta de um plano de trabalho. Uma coisa simples. De arrumar um profissional da área, desenhar no papel e apresentar para que possa ser executado. E me assusta muito também, porque foi destinado a emenda de 2 milhões de reais na gestão do Roberto Nava, senador Vanderlan Cardoso, para a realização de cirurgias eletivas. E até hoje não foi prestado conta e não tem conhecimento de onde foi parar o dinheiro, porque essa emenda foi destinada como custeio. E ela pode ser gasta em qualquer segmento. Então, ou seja, as pessoas têm que ter um pouco mais de conhecimento para que possa estar falando a verdade. Nós não podemos enganar quem está lá fora e as pessoas não têm uma visão, entendeu, correta dessa casa ou do próprio Senado. O senador Vanderlan Cardoso é um dos parlamentares que mais destinou emendas parlamentares para a nossa cidade. E, infelizmente, a gente tem que sentar aqui e debater e fazer defesa de uma coisa, entendeu, que está olho nu para todo mundo. A emenda está lá para que se informe. E nós vamos buscar essa emenda para realmente fazer e aplicar o dinheiro da maneira que tem que ser aplicado. Muito obrigado pela palavra.
Vereador Alex Martins.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Apenas externar aqui a minha visita junto à secretária estadual, professora Fátima Gavioli, em conversa com a sua equipe, não com ela, com a sua equipe. Realmente a equipe disse que não viu esse agradecimento ao governo do estado, à pessoa do governador Ronaldo Caiado, ou mesmo da equipe da secretaria, por mais uma vez, a secretaria estadual colaborar com o processo educacional. A secretária sabe que esses alunos que estão no ensino médio, fundamental 2, de todos os 246 municípios, iniciam um processo nos municípios, lá na educação infantil. E ela sabe, tem zelo por essa responsabilidade. E conversando com a equipe, aí eu enalteço a fala do vereador Domingos Paula, que faltou só zelo em agradecer a secretária de Estado, a equipe, mas sobretudo o governo do Estado. Porque no ano passado, quando eu estava na Secretaria Municipal de Educação, nós entregamos os kits para todos os alunos lá, no primeiro mês, na primeira semana, os kits chegaram para todo mundo. A secretária também deu os 13 mil kits, ajudando, iniciando o trabalho. E aí cabe na UPC a fala também do vereador Jackson Charles de usar esse parlamento para reconhecer essas figuras que ajudam. A gente tem que sair desse ping-pong que um fez, outro não fez. Isso é uma grande bobagem. Hoje nós tivemos uma aula aqui
de um deputado que é oposição ao meu partido, que é republicano, mas é zeloso nas palavras. Sinceramente, a gente tem que sair desse ping-pong e começar a pensar nos desafios que todos nós temos. Não é oposição ou situação. É o desafio de cuidar da cidade. Que bom que chegou os kits, que inclusive a prefeitura comprou para uma ata que é do Estado. Aderiu uma ata que é do Estado, com recursos nossos, mas a ata estava pronta porque não daria tempo para fazer uma licitação. Que sejamos zelosos com a nossa fala, porque a população escuta. E daqui a pouco está um brigando com o outro, como time de futebol. Grande bobagem. Merece reconhecimento, sim, o prefeito, que deu sequência a uma licitação que já foi feita pelo governo do Estado. Parabéns. Mas vamos reconhecer os parceiros e aí a secretária Fátima Gavioli. Eu falei para ela que eu usaria os microfones da Câmara Municipal para enaltecer sua equipe, que novamente, não foi só dessa vez não, ajudou o município de Anápolis, porque ela sabe que a educação começa lá no início, e o início é a responsabilidade dos municípios. E ela ainda abriu, presidente José Fernandes, todas as portas da Secretaria Estadual para outros projetos que já vêm sendo desenvolvidos em outros municípios e podem ser trazidos para cá. Devolvo a palavra e obrigado.
Na sequência, o vereador Fred Godoy.
Obrigado, José Fernandes, pelo presente exercício. Mas aqui eu gostaria de, pelas comunicações, comunicando amanhã teremos a comemoração ali na CIA, aniversário de 89 anos da CIA. Às 18h30, então, convidar todos os pares, toda a população que está nos ouvindo. Eu que já fui ex-diretor social da CIA, ex-diretor para assuntos do setor imobiliário dentro da CIA, então gostaria de convidar todos os companheiros parlamentares para ir lá, estarmos lá nessa comemoração. Teremos lá, o próprio vereador Rimei fez uma moção de aplauso, então te parabenizar por isso. Pode ter certeza que os diretores da CIA estão satisfeitos com a sua moção, ouvi isso pessoalmente, então gostaria de convidar todos os vereadores, assim como o vereador Jacques também, tem um projeto de lei aqui em comemoração ao dia da CIA, então convidar todos os pares para amanhã às 18h30 lá na CIA. Devolvo a palavra, presidente.
Na sequência, vereador Hamilton.
Quero aqui usar minha fala, estender meus cumprimentos aí pela articulação do prefeito, anunciou aí ainda o mês passado o retorno das insulinas do SUS, né, nas farmácias populares que estavam em falta. E também, nessa fala, quero aqui, anunciar até a minha grande tristeza pelo veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do projeto de lei 2687-22. A decisão, ela foi publicada no Diário Oficial da União, na segunda-feira. E tratava-se do assunto dos diabetes tipo 1, para que eles fossem reconhecidos pessoas como deficientes. Nós sabemos das grandes dificuldades das pessoas que têm a diabetes ao longo da vida, o tipo 1 às vezes passam por progressão da doença, no qual se levam até a muitos a óbito. Então, tendo esse reconhecimento, os direitos seria, de fato, chegaria a cada uma dessas pessoas que tem aí o tipo 1 da diabetes. Então, fica aqui a nossa moção aí contra o veto, e com certeza está caminhado de novo à casa, onde será apreciada por diversos parlamentares, para que ao retorno, que há ao atendimento dessas pessoas com diabetes, que possam ser reconhecidos como deficiência de diabetes tipo 1. Muito obrigado, Roberto.
Na sequência, o último inscrito, o vereador Jacques.
Obrigado, presidente, vice-presidente. Vereador José Fernandes. Eu quero, vereador Alex, eu queria a sua atenção, porque eu fico muito feliz quando a gente debate com o parlamentar que é centrado em equilíbrio. E eu penso que o discurso, quando vem do estômago e não do conhecimento, ele acaba distorcendo a informação e denegrindo a imagem e o conhecimento dos vereadores dessa casa. O senhor foi muito feliz quando o senhor falou os números e o período. E eu não estou vendo nenhuma divergência dentro daquilo que está sendo feito para aquilo que foi feito.
e eu também não vi nenhuma divergência da parceria. Os mesmos números contribuídos do Estado no ano passado está sendo contribuído agora. Ou seja, o Estado entrou contribuição de 13 mil kits e o município com 23 mil kits, já adquiriu. Ou seja, são 46 mil kits. Desses 46 mil kits, incluindo Estado e município, já foram entregues 26 mil kits. Ou seja, além dos kits do Estado, também já foram entregues kits adquiridos pelo município. E eu estou dizendo algo que não foi ninguém que me falou. Eu, vereador Jacques, estive presente na entrega, na primeira entrega dos kits escolares. E aí eu quero fazer uma justiça. Eu não sei se o vereador Alex viu ou ele ouviu. Eu não sei se mais algum vereador viu ou ouviu. Mas eu estive presente e o prefeito Márcio Corrêa mencionou e agradeceu o governador pela parceria e pelo fornecimento dos kits. Isso está gravado. Está gravado. Então, se a gente não tem a informação, então não diga. Porque você dizer que não foi feito, você tem que ter certeza que foi feito. Quem está falando aqui é o vereador Jacques. Estive presente e o prefeito Márcio Corrêa agradeceu sim o apoio do deputado Hamilton Filho na relação de ligação para que isso acontecesse o mais rápido possível e agradeceu o governador Ronaldo Caiado pela parceria. E já foram entregues 26 mil kits. E aí eu quero também dizer que o vereador Jackson, para ajudar e contribuir na agilidade da entrega, os meus colegas, espontaneamente, que trabalham comigo, voluntariamente, estiveram também ajudando na entrega para agilizar a entrega. Sabe por quê? Porque o município tem apenas hoje um caminhão velho, que faz, o vereador Alex sabe o que estou dizendo, que faz a entrega disso. Então, nós ajudamos para entregar o mais rápido. Os meus colaboradores, voluntariamente, também estiveram presentes para a entrega dos kits. Os demais kits que foram adquiridos estão chegando e serão entregues, naturalmente. O vereador Suender mencionou, ele equivocou, eu quero só esclarecer. O que foi entregue, vereador Suender, em setembro, foram os uniformes. Os kits escolares do ano passado foram entregues em março e abril. Ou seja, eu não estou vendo o motivo da celeuma, porque está sendo entregue em fevereiro. Então, nós não estamos aqui para disputar espaço se um entregou mais rápido ou entregou depois. Isso é discurso pobre. Falta de conteúdo. O importante é que existe uma gestão, os alunos estão recebendo kits, seja com apoio do governo ou não, seja com gestão do prefeito ou não, as coisas estão acontecendo. O que você quer mais? Todo mundo está cumprindo a sua obrigação, seu papel. Agora, não são os vereadores. E aí eu não estou me referindo ao senhor, vereador Alex, absolutamente. Não são os vereadores que vamos distorcer a informação para a população e tornarmos nós mentirosos. Essa que é a verdade. Nós estamos assumindo o papel de mentiroso porque nós estamos soltando a informação verdadeira. E está faltando por quê? É porque ninguém passou, não. Porque, de repente, não foi. Eu fui. E sem ser convidado.
Como é que anda, presidente?
O que você falou?
Comunicando.
Pois não.
Obrigado, presidente interino José Fernandes. Eu queria só deixar registrado o meu reconhecimento pelo que o Márcio, por iniciativa dele, né? Ele tomou uma responsabilidade, vendo uma questão econômica do cidadão que realmente estava ali fazendo uma campanha, né? Ele se condoeu. E isso é que nós precisamos, de pessoas humanas, né? Pessoas capazes de sentir o problema do outro. Ali, por exemplo, para você comprar essa lista de material, fica em torno de uns R$80, mais ou menos. E ele tomou a responsabilidade. Então, eu queria deixar o meu reconhecimento, meus parabéns para o Márcio Correia, né, que realmente assumiu uma responsabilidade que existia uma forma de atuar, né, a rede com os pais. E muitos pais não têm condição de comprar, às vezes precisa de fazer campanha mesmo, pedir ajuda de um, pedir ajuda de outro, porque realmente ele não tem condições. R$80 é muito importante para uma família hoje que não está dando conta de pagar o aluguel, não está dando conta de pagar a energia. Então é muito importante, sim, eu quero parabenizar o Márcio e parabenizar o Hamilton também, o deputado Hamilton, que assumiu a responsabilidade de uma emenda de R$1 milhão para ajudar na compra desses materiais. Então, eu quero deixar registrado aí o reconhecimento. Nós precisamos, assim, de pessoas humanas que vê o outro lado, né? Ou vê o lado das pessoas, principalmente pessoas com problemas econômicos, né? Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Na sequência, agora, o último inscrito, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Quero apenas praticamente ratificar as palavras do vereador João da Luz. O fato é que nós presenciamos aí, nesses pouco mais de 30 dias, o prefeito totalmente dedicado e determinado a enfrentar as dificuldades, a todo o imbróglio da rede municipal de saúde, o teste acumulado de 8 anos, inclusive decisões de fechamento de unidades históricas que estrangularam o sistema, o déficit de vagas da educação, que há anos a população e os pais imploram para ser solucionado, a dedicação em promover a entrega de todos os kits no início do ano letivo, sem ter os contratos, mas buscando alternativas legais com a adesão de ata e a contribuição do Estado, criando alternativas para que em breve já chegue e seja entregue também os uniformes, desdobrando para que as empresas que prestam serviço também na saúde, OS, tomem realmente frente nos contratos e prestem serviço a contempo, ou seja, na infraestrutura da mesma forma, ampliando equipes e buscando amenizar nesse primeiro momento a dificuldade que se tem da questão do tapa-buraco, problemas de estoque na iluminação, que não estava contente, e falta de inventário lá também, em relação a peças e equipamentos. Ou seja, buscando alternativa para resolver a questão da entrega das insulinas, que também não estava planejada e precavida. Todo o aporte, e ainda assim, né, porque deixaram alguns locais totalmente dependentes apenas de comissionados. Ainda assim, nomeando 1/3 praticamente do que estavam, fazer com que a máquina siga em frente, revisando alguns contratos e diminuindo gastos. E ainda assim tem colegas que viram isso tudo em 8 anos, não manifestaram e quer que em 30 dias esteja solucionado. Logicamente que eu não estive presente, o vereador Jacques falou, houve sim os cumprimentos pela esforço, pela disponibilidade do Estado, mas mais do que isso, dessa cordialidade, está focado em resolver os problemas da cidade. Está praticamente, né, o dia e noite em cima das demandas e conhecendo de perto, fazendo o diagnóstico para tomar as decisões corretas e atender as demandas encaminhadas por nós, vereadores, e obviamente, não são poucos. Os problemas são graves, não é fácil, ainda mais que se pegou com dificuldade financeira, conforme já anunciado. Temos aí os recursos ordinários que vão aos poucos chegando para que se ajuste, mas é preciso reconhecer o esforço, o trabalho e a dedicação do prefeito Márcio Correia e a sua equipe, que está tomando o pé de todas as situações, de todas as secretarias, para fazer com que a máquina do serviço público não sofra solução de continuidade, não tenha ruptura de continuidade. E mais, além de não ter ruptura de continuidade,
passará a atender as demandas reprimidas que todos nós sabemos. Então, são 30 dias, espero que, né, em breve nós tenhamos muito mais estabilidade e tranquilidade, e isso certamente é o foco principal do prefeito Márcio Corrêa. Devo a palavra.
Comunicando-se.
Pois não.
Informar o cidadão Anapolino que, enquanto a gente vai mudar uma gestão, a gente tem um negócio chamado transição. A transição é justamente para a gente poder ter um conhecimento antes de assumir a gestão. No entanto, ano passado a gente entregou Escola do Samerville no final do ano, Escola do Primavera e um CMEIO ali no Pirineus, além de dois hospital. Então, quando o vereador às vezes fala, não tem vaga, não tem... Deixou mais de 1.300 vagas já com estrutura pronta para poder ser já inserido, já no primeiro mês do seu mandato. Quanto o vereador fala que não tem conhecimento, tem conhecimento como? Não fez a transição, não. A transição justamente foi isso. Para a gente ter conhecimento do que tem e o que não tem e ajustar. Para quando começar a gestão, já começar a gestão sabendo o que tem em caixa, o que não tem. Então, essa conversa aí, vereador, essa conversa não cola. E outra, eu não entendi qual foi o questionamento. A minha fala foi para poder falar que estava entregando o material no Samerville, e lá o material do governo, que foi o deputado Hamilton, junto com a opção do prefeito Márcio. Mas aqui a gente não tem dificuldade nenhuma de o colega falar, a gente vir cá rebater. Cada um tem a sua forma de falar. Uns falam com o coração, com a mente. Eu não. Eu falo com o pé, com a perna, com o estômago, com o coração, com a cabeça. Eu falo com tudo, meu corpo todo. E às vezes eu não tenho a cultura que outros vereadores têm para poder falar. Às vezes eu não tenho o linguajar que outros vereadores têm para falar. Mas você que já me colocou aqui para eu poder cumprir o quarto mandato meu, você me entende a forma que eu tenho para poder conversar com você e explicar da minha forma o que está acontecendo na cidade. E eu sempre vou pontuar aqui dessa forma. Com o estômago, com o coração, às vezes com um sorriso, às vezes com um olhar mais triste. Mas eu vou estar aqui à disposição para conversar e debater com qualquer vereador sobre qualquer assunto que porventura o parlamentar quiser debater. Eu não acho que é mesquinho, não. Aqui é a casa do povo, aqui é o local de discussão mesmo. Aqui a gente foi eleito para poder discutir sobre qualquer assunto. Às vezes um assunto que o vereador não acha que é relevante para ele, mas para o outro é. Às vezes um assunto que o cidadão lá não quer ouvir, mas tem outro que quer ouvir. Eu, em 2022, eu usei a tribuna, um cidadão disse que eu não representava ele. Eu falei, e daí? Não estou nem aí se eu te represento ou não, mas tem outras pessoas que acham que eu represento eles. Então, eu estou aqui para poder representar aquele que acha que eu represento ele e aquele que acha que eu não represento ele. Nem aí. Ele procura outro que acha que representa ele. Mas eu estou aqui para poder representar e falar em nome da minha cidade. E quando eu usei a fala, foi porque alguém me mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp e mandou as fotos. Quer dizer, eu estou representando essa pessoa. Pediu para poder me posicionar em relação a isso, tá? Eu vou falar para o presidente, vereador Dr. Zé Fernandes, em exercício.
Obrigado. Debate feito, material está sendo entregue, não foi só o que o Estado mandou, a Prefeitura já comprou e está sendo entregue. E as informações já foi agradecido, como destacou o vereador Jackson aqui, a participação do governo, do deputado Hamilton e da Secretaria de Saúde, eu disse, de Educação, desculpa. Tem vereadores aqui que às vezes a sociedade não fica atenta, mas é muito habilidoso e às vezes pode criar uma narrativa que não é a verdade. E é um sério candidato a professor na escola de teatro lá, que também tem vaga.
Eu declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia 10, na segunda-feira, no horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nessa quarta-feira, o presidente em exercício, José Fernandes, já fez a chamada, a convocação para a próxima sessão, no próximo dia 10, quando acontece mais uma sessão da Câmara Municipal. A gente fica por aqui agradecendo a você que ficou conosco, aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, também pela Rádio Manchester 93 FM e pelo Instagram da Câmara Municipal. Fiquem todos com Deus, um ótimo dia e até o próximo dia 10 com mais uma sessão ordinária.